Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 344, agora sim, Rafael Brasileiro, Chop Suey, System of a Down, abrindo aqui o nosso podcast 45 minutos, e assim, tem tudo a ver, né? Foi um clamor externo, inclusive, que partiu das nossas redes sociais, partiu do Twitter, galera, depois da nossa parceria com a Tiny Box, galera, porra, tinha que rolar, né?
É porque domingo, meu irmão, começou a gente ser marcado em tantas fotos, usou o código, usou aquilo. Eu só lembrei do clipe de Cifredão, que tem uma cena que tá o vocalista e praticamente todos os convidados do clipe comendo Chop Suey, que é o nome da música. Que...
Vai rolar palinha, Rafael?
Não, não vai rolar palinha, não.
Antes de começar a gravação, você confessou que já teve uma banda que cantava essa música.
Já tive uma banda que não
você era vocalista.
Explicit Content, que eu era vocalista.
Para o nome? Amigo.
Conteúdo Explicit, até aquela tajinha.
Você trabalha com português,
Rafael Brasília.
Não, mas
é o nome mais injusto a pessoa ter.
Mas vamos lá, mas vamos lá. Tá ligado? Quando
tem um conteúdo de Eric Bandeira, né?
Como é que é?
Eric Bandeira é o melhor nome dado. Rafael Brasileiro, o pior nome dado é esse cara.
Não é chegado, não, é o verde e amarelo, não.
Do lado de todo CD que tem conteúdo explícito, um palavrão nos Estados Unidos, eles botam a tajinha de Explicit Content. Que tem todos os CDs que eu comprava, System Down, Korn, Limp Bizkit, essas porcarias que eu estava na adolescência.
Não, porcaria não, só falou bunda foda, pô.
Tinham essa tajinha. E eu, meus amigos no CBV, decidi fazer uma banda, quer dizer, eu meio que me escalei, porque tava Thiago, Felipe, o Rodolfo, o Grinho, que é um
cantor. Só os músicos.
Teoricamente, só os músicos. Só que, tipo, eu toco saxofone. Tocava.
Parou.
Rayconis. Sério. Eu tocava saxofone com a irmã.
Lira Foca.
Lira Simpson.
A Foca da meia-noite.
Que energia.
Só que não tinha como encaixar na banda de quem ia tocar, no metal, essas coisas, né? Aí eu falei, não, o que é que tu sabe? Não, vou tentar cantar.
Rafael, no teu green card, assim, é um negócio inacreditável, pô. Isso não existe, meu irmão.
Velho, não existe, eu nunca ter ido. Essa
Foca da meia-noite.
É o que, Rafa?
Foca não existe, eu nunca ter ido lá. Isso que é a maior vergonha.
Meu irmão, quando tu pisar lá, tu vai se decepcionar demais. Rafael tá pensando que é o Jetson, tá ligado?
Bom, galera, mas a gente tá falando aí de Chop Suey, na verdade é só um gancho, né, pra gente lembrar dessa nossa parceria que começou com um sucesso absoluto, né?
Na verdade, o Chop Suey me fez lembrar que a gente não fez o sorteio dos dois vouchers que a gente tem pra fazer, que são justamente do Chop Suey, então essa semana vai ao ar. É o sorteio.
Eu tava esperando levar o esporro aqui, que eu falei, meu irmão, esse bicho soltou alguma coisa e não fiz o sorteio.
Mas a gente não lançou o sorteio, só prometeu. Então essa semana a gente vai lançar o sorteio, né, do Macarrão Chop Suey. Você pode pegar tanto, na verdade, uma pra retirar no Rosarinho e uma pra retirar na Caxangá, que são as lojas que estão nessa parceria com a gente, porque... O código entrou essa semana. A gente já tinha percebido que ia dar certo. Porque antes de lançar.
A turma já tá vendo com o código.
Colar, colou. Tem turma colocando esse código em qualquer coisa. O cara entra na Latam, ponta os mútuos, o cara bota para as 45. Vai que.
Né? Vai que cola.
Vai que cola, né? A turma tá colocando em tudo.
Vai que já fecharam e anunciaram.
Exatamente.
Vê só, se fechar anunciaram, tô devendo. Tô devendo a gente.
E aí, pô, foi realmente uma primeira semana muito forte mesmo. E algumas dúvidas surgem, né? E a principal dúvida que a gente tem que explicar nesse momento é essa. Nossa parceria com o Shining Box, ela é para as lojas do Rosarinho e toda a área de entrega, que compreende a loja do Rosarinho, e a loja da Caxangá, que também tem toda a área de entrega. Daqui para frente pode expandir. Estamos abertos e tudo pode acontecer. Mas nesse momento,
essas são as áreas. Gente lembra que, bom, a gente sempre pensa muito em vocês na hora que a gente vai fechar a parceria, né? A gente não demorou muito para arrumar um jeitinho de jogar o Village, né? Para 40% para todo mundo, mesmo para quem é do Oiapoque do Chuí. Então, aquele CEP maroto que a gente sempre fala. E aqui, a manha é a seguinte. Você bateu aquela vontade de comer aquela comida chinesa e tal. Você faz, pô, vou meter o código do podcast 45 minutos, porque eu ganho 15% de desconto.
No aplicativo ou no site?
No aplicativo, no site, bem lembrado. No aplicativo do Chining Box, tá?
Isso.
Ou no site do Chining Box. Aí você faz, pô, vou meter aquele podcast 4.5 robusto, né? Que dá 15% de desconto a partir de compra de R$40. E aí o cara faz, pô, será que atende? Será que não atende? O que é que você faz? Você só mentaliza, se organiza ali direitinho. quando você estiver indo buscar sua comida, você, opa, tô chegando por aqui, pronto, já tem área aqui.
Porque o aplicativo, ele funciona da seguinte forma.
GPS, né?
Exatamente. Se você estiver pedindo o seu trabalho, ele vai descobrir qual o Shining Box mais perto do seu trabalho e vai entregar. Caso não seja um desses dois, que detalhe, são dois bem estratégicos.
Sem dúvida.
A gente cita duas lojas, mas compreende a Zona Norte quase toda.
Isso.
E em breve vamos tentar levar para a Zona Sul e ampliar essa parceria. Até porque a noite dessa segunda-feira provou que é muito melhor fazer o pedidozinho pelo aplicativo do que passar em drive, né?
Tem para quem ir para rua, não.
Que necessidade nenhuma de ir para
rua. Olha só. Foi desnecessário. Necessidade
nenhuma de ir para rua. Drive é perigoso.
Se o cara fosse ouvir, tá nessa hora, no rolê primavera ainda.
Tranquilo.
Tá sossegado.
Esse negócio de drive é meio perigoso.
Demais.
Aquele rolinho de banana com chocolate, que tá indo de bônus, viu? Além dos 15% de desconto, tá indo um rolinho banana com chocolate.
Aquela ouvisse, sobremesa ouvisse, na faixa, né?
Ouvi-se, Lucas, o que tá indo de bônus.
É isso que eu tô querendo, eu tô esperando isso.
Banana e chocolate.
Eu tava esperando naquele dia lá na
confraria.
Na confraria e não chegou.
Verdade.
Ficou devendo, hein?
Você já tá devendo, tá vendo?
Tá devendo.
Tá devendo geral.
Agora eu tô achando que erraram o pedido. A culpa não foi do China.
Gera 10. Fique tranquilo que vai
a ficar. A culpa não foi do China, a culpa foi de quem fez o pedido.
A culpa foi de Fred, então.
A turma não ia negar o rolinho.
12.
Ó, galera, vamos começar aqui o nosso 344, tem muito tema pra gente debater e, enfim, quando tem muito tema, a tendência de o programa ficar meio longo é gigantesca. Primeiro tema que a gente vai trazer aqui nesse nosso podcast é a questão da difícil adaptação do futebol, né, contemporâneo a essa nova regra, da qual já adianto, sou 100% a favor, que é a utilização do vídeo pelos árbitros para corrigir eventuais erros de arbitragem. A gente está falando de seres humanos, a gente já adianta aqui meu ponto de vista. O futebol ficou muito mais físico, muito mais corrido, e para um árbitro só, um cara só, correr atrás de dar conta da correria de 22 caras que estão correndo como nunca, é impraticável. Então, assim, a arbitragem também tem que evoluir, e na minha opinião, o vídeo já está demorando. Então, nosso primeiro tópico é esse aqui, primeiro tópico do nosso debate, é a utilização dos vídeos, a partir, inclusive, do que a gente está observando na Copa das Confederações, né? Os dois primeiros jogos da Copa das Confederações, aliás, no da Rússia, teve também, né?
Teve Chile e Camarões.
E teve Portugal e
México. Dois lances foram... E lances difíceis. E aí é que entra o mérito do árbitro de vídeo, porque são lances dificílimos, que se não tivesse o árbitro de vídeo, seria um gol... irregular, validado, e um gol não validado de forma que seria gol legítimo.
Então, e outra coisa que eu acho que faz parte dessa cultura que a gente está vivendo é que, diante da dificuldade, já há uma compreensão geral de que o árbitro é humano e de que o árbitro comete erros. E existe uma conivência por parte de jogadores, comissão técnica, dirigente nem tanto. Isso, lógico, que varia de cada jogo, de cada erro. Da própria torcida, de enxergar, às vezes, que um lance é difícil e aceitar. Quando, na minha opinião, não é para aceitar. Tá errado, tá errado.
Mas que aceitar, Fred Celso. Essa conivência existe, e eu acho que essa conivência, ela alimenta a busca pelo jogo errado, o antijogo. Porque como já existe essa dificuldade natural de um erro num lance mais rápido, impedimento e tal, essa dificuldade, ela fomenta, ela alimenta que os jogadores simulem um lance de impedimento, um impedimento mais difícil, mas assim, um lance de falta, um lance de pênalti. Essa aceitação do erro, ela faz com que os jogadores em campo, de forma até consciente ou inconsciente, alimentem essa busca pelo antijogo, por forjar uma situação. E com a questão, a entrada do vídeo, vai haver uma disciplina maior, também direta, por parte dos jogadores, que eles vão saber que não adianta você tentar ludibriar o árbitro, ou tentar simular um lance, uma falta, um pênalti, enfim. Porque vai haver se haver alguma dúvida, o árbitro vai ter o recurso do vídeo e isso vai ser elucidado. Então, assim, eu acho que o ganho do vídeo, do árbitro de vídeo, é um ganho em vários aspectos. O principal deles é você marcar o lance correto, e também
somente
indiretamente
inibir essa
traiu, bucha pelo traiu o dedo nervoso no Twitter sábado.
Traiu. Assim. Mas eu confesso que eu tinha tomado umas três
cervejas. É um dedo nervoso da porra.
É demais.
Passou, repente, tá errado, acaba com esse sistema.
Não, é verdade, na verdade, eu vou mudar. Eu tava assim na casa do meu pai, eu tava falando com ele justamente isso. Aí, antes, tinha parado um lance também, eu disse, pô, vai ficar nisso toda vez parando, um negócio chato da porra. Aí, quando houve, aí o dedo nervoso agitou, mas reconheço que o lance estava impedido por uma fração mínima de centímetros. Mas...
Foi, e depois, porque foram surgindo as imagens aos poucos, né? Quando vê a imagem que o próprio sistema usa, ela deixa bem claro e foi até horrível. Eu confesso, né, que eu torci muito para que o sistema tivesse acertado.
Era só rápido. E era só primeiro hit.
42 segundos, né? Completamente diferente.
O árbitro de vídeo era só primeiro hit. Que estava lá.
Que estava lá. Um, né? Completamente, três, né? Diferente, um, três, né? É completamente diferente da experiência que a gente teve com o Sport Salgueiro. Foi uma experiência mais confusa.
E do próprio Mundial de Clubes, Fred. Que a FIFA tinha... Esse não é o primeiro evento de teste que a FIFA faz. No Mundial de 2006, o lance chegou a correr... O lance, 2016, e depois... 2016, o lance chegou a correr, depois o árbitro mandou a voltar.
Exatamente, é verdade.
Aquilo é bizarro. É. No Mundial de Clubes, eu acho que funcionou muito bem o tempo.
No Mundial de... No...
Tô trocando tudo, né? Na Copa das Confederações.
Funcionou o tempo e trouxe o início dessa adaptação. O que é que mais se reclama? O que é que vai ser mais questionado nesse momento? O fato de você fazer o gol e ter que esperar um pouco pela confirmação. E muitas vezes não ter essa confirmação. Porém, é algo apenas cultural.
Exato.
O próprio jogador chileno envolvido no lance, ele falou, olha, é muito estranho, é ruim você fazer um gol, comemorar e depois ter seu gol anulado.
Foi vaga, né?
Foi vaga. Se isso está dando a garantia do acerto, é muito melhor.
Mas Vidal falou a mesma coisa. Vidal deu uma criticadinha assim, mas ele fez, mas é o melhor pro futebol. É o mais justo.
É o certo.
É o certo.
Não tem como você reclamar. Não tem, porque se você reclama de um lance desse, você perde o direito. É, porque tem até isso. Se você reclama, certo, de uma medida que visa acabar com o erro, quando você for prejudicado, você perde completamente o direito de reclamar. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
E Celso, fundamentalmente, é se adaptar a esses 30 segundos, 40 segundos. Não tem problema, faz o gol e se adapta ao que está acontecendo.
E é exatamente nessa tecla que eu bati, Fred, no post que eu coloquei no domingo, não pela Copa das Confederações, mas exatamente por essa questão de comportamento de um grito de gol poder ser, de fato, válido, passar a ser válido a partir de uma confirmação de uma cabine que fica instalada dentro do estádio. Na NFL, o Rafael já falou algumas vezes que fica numa central, né? da NFL, de qualquer jogo que estiver acontecendo, é uma central que decide, pelo menos da FIFA, por enquanto, essas cabines do árbitro de vídeo, que é uma sigla em inglês, VAR, que fica no próprio estádio com três árbitros assistentes em cada partida. Nessa situação de Chile e Camarões, eu achei os dois tempos completamente aceitáveis. Não acho que quebraram o ritmo os dois não quebraram o ritmo da partida. O do Mundial de Clubes quebrou, esse da Copa das Confederações não. E mesmo que tivesse quebrado nesse caso, ainda assim foi o certo. Foram dois lances muito ajustados. Essa palavra ajustada é a forma como se usa, a CBF vem usando para definir esses lances de impedimento por centímetros, que os dois casos de fato eram. Poderia ter validado os dois ou anulado os dois, e seriam lances discutíveis em mesas redondas depois da partida, porque foram muito próximos. Mas acabou sendo um válido e o outro anulado, ambos corretos. E assim, para mim, isso se sobrepõe a qualquer... aquela desculpinha, a alegria do futebol, o ritmo do futebol, a magia, aquele agamento, tudo aquela conversa. Não, mas tudo aquilo é algo menor do que um resultado justo. E é assim, não vejo isso demorando tanto para chegar aqui, não. Já está tendo no Pernambucano, há uma tendência de teve no jogo de ida e há uma tendência que no jogo de volta também aconteça. O da FIFA ainda é melhor, porque o daqui foi usado, na verdade, numa marcação de falta, né?
Pênalti.
Nesse caso da FIFA foi... Mas o daqui não tinha essa lista, o grid, como ele fala, como que foi colocado no campo bem certinho, no campo de todos os campos lá da Rússia. Mas no futuro breve, não consigo ver algo como isso a médio prazo, acho que até curto prazo, sei lá, curto prazo, 2 anos, por exemplo. Isso entre na primeira divisão.
Trazer a justiça pro futebol é a melhor coisa que pode acontecer.
No mesmo dia... Num clássico Flamengo-Fluminense, o Flamengo teve um gol.
Cássio, mais do que isso, eu até selecionei aqui uma reportagem que o Sport TV fez, no Redação Sport TV. Na oitava rodada brasileira, que foi a simultânea a essa rodada da Copa das Confederações, 4 jogos tiveram gols validade.
O do Flamengo contra o Fluminense.
O terceiro gol do Vitória.
E detalhe, que o terceiro gol do Vitória, o lance que estão parando é o segundo lance.
Mas porque também está impedido.
É, porque também porque está,
mas impedido. O primeiro lance também está impedido.
O primeiro lance estava muito mais impedido.
Exatamente, é. Mas, o erro do primeiro lance, mas o erro também do segundo lance, o que já justifica a,
o erro. Né? Em todos os casos, se você tivesse perdido 2 minutos.
Aí foi Flamengo, só pra lembrar, Cássio. Foi, a minha matéria não tá abrindo aqui, a internet não funcionou. Foi Fla-Flu, Bahia e Palmeiras, o gol de Keno, porque durante a jogada teve um erro na jogada. E teve o terceiro gol do Vitória. Eu não tô lembrando aqui do quarto gol, mas.
Enfim, mas de qualquer forma, seriam o Bahia e Palmeiras, talvez foi 4-2.
Mas tava
1-1. Exatamente. O próprio Sport Vitória teria ainda mais 10 minutos com 2-1 para buscar um empate. Na hora que faz o 3-1, acabou o jogo. O Fla-Flu, um jogo que foi 2-2 e tem um gol validado de forma errada, é óbvio que influenciou no resultado. Então, assim, no mesmo dia onde existe o sistema, detalhe, o sistema existe já. Ele não é um sistema que está lá na FIFA, não é algo da NASA, não. É algo que é mais. Que é, o problema da utilização dele é mais a aceitação do que custo. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato rico. Em relação a investimento, o Campeonato Brasileiro poderia ter esse recurso nas 10 partidas. Mas o que acontece é porque isso está em fase de testes. Tanto é que o jogo de Sport e Salgueiro, aquilo foi considerado um teste.
E o que é mais bizarro, Cássio, é o seguinte, que o uso do vídeo está acontecendo no Brasileiro de forma irregular, né? De forma não oficial. Isso é mais bizarro, né?
Exatamente.
Que estão se usando, a gente falou aqui no podcast passado, Flamengo e Avaí, que foi usado, em tese, né? Não tem como comprovar, mas em tese foi usado. Só que seria bom que fosse usado de forma oficial, mas dessa forma que está sendo usado, está sendo de forma irregular. Né?
E só mais um exemplo para ilustrar essa fase de adaptação que a gente está falando aqui, né? Porque, queira ou não, ainda é estranho, né? Uma partida de futebol a gente ainda estranha quando o jogo para ir ver no vídeo. Mas, por exemplo, o tênis é um esporte que se já tem há muito tempo, e o desafio, né, que chama, quando a bola, para saber se a bola foi dentro ou fora, mostra lá no monitor e todo o estádio para, o juiz, todo mundo fica olhando ali naquela expectativa para ver a imagem de vídeo e ela tira a dúvida de se foi dentro ou fora. E esse ano, na final da Australia Open, o clássico Federer e Nadal, a última bola do jogo, o match point, que é o ponto mais importante, foi decidida assim. Uma bola dentro ou fora, ficou aquela coisa, e quando foi pro desafio, foi fora pra ver Federer campeão. Foi meio broxante, foi.
Não achei, não.
Pode ser assim.
Eu vibrei, mas foi pouco.
Eu vibrei,
mas ainda é um pouco estranho.
E se for assim numa final de Copa, não tem problema também nenhum.
É muito melhor do que ter uma Copa
Alemanha,
decidida com erro, pô.
Como já tem. Alemanha e Inglaterra em 66. Pô, como a qualidade daquela imagem não é boa, apesar de ser a primeira final de Copa colorida, tem até alguns jogos colorizados, né? Assim, mas assim, aquela final de Copa colorida, mas hoje se bota 4K, já fazendo 8K, aquela imagem, a qualidade, a resolução daquela imagem não permite uma certeza acerca do lance, embora já tenha feito vários estudos, de vez em quando sai alguma universidade em Cambridge, diz que a bola entrou ou que não entrou. Mas aquilo ali, se existe aquele recurso, pô, era muito melhor.
Sem dúvida.
Só pra dizer assim.
Copa 2006, Alemanha e Inglaterra.
Ali no bastava futebol, que o árbitro tivesse condições de olhar. Ali,
a bola entrou um metro,
foi fora. Essa fase de adaptação é porque é muito novo ainda no futebol. O tênis já tá totalmente adaptado. Ninguém estranhou.
O vôlei, pô.
O vôlei se adaptou. O último a se adaptar foi o vôlei.
Foi o vôlei na Olimpíada.
Na verdade, só o futebol. Então ninguém estranha mais.
Só o futebol.
Dos grandes esportes, só o futebol.
Só o futebol.
Que a gente tem basquete com uso.
NFL com uso. E aí que você falou do tempo, o basquete às vezes é o que demora mais.
É.
Que o basquete, o árbitro que vê o vídeo.
E é mais subjetivo, vídeo, né?
E debate com o cara. E às vezes tem o seguinte: na NBA o cara faz uma falta, às vezes o debate é pra nem saber se foi falta, se foi flagrante 1 ou flagrante 2. Que dependendo do nível o cara pode ser até expulso da partida.
É, porque o X da questão que entra aí no basquete, e que é pra onde o futebol patina nesse momento, é que no tênis é 100% objetivo.
Pois é.
No vôlei, objetivo. É toque de bloqueio ou jogada de linha. Né? Não tem
futebol americano que tem alguma subjetividade
também.
Tem
subjetividade.
Mas aí o que é que entra? O que vale é o que o árbitro marcou em campo. Se houver certeza absoluta que ele errou, muda. Se houver qualquer dúvida sobre o lance, mantém a decisão do árbitro.
Que talvez tenha sido o que aconteceu na final do Pernambucano.
É, exatamente.
Porque pra mim não foi pênalti. Mas não é a coisa mais conclusiva do mundo. Então, já que não é, sustenta mantém. A decisão de campo.
E aí a gente vai para uma outra questão, um outro ponto, que aí é o papel do Bandeirinha. Por quê? Porque se um Bandeirinha, como foi o caso do jogo de Portugal, por exemplo, o Bandeirinha deixou de marcar um impedimento de Pepe no início no meio ali da jogada, no meio da confusão, participou do lance, depois a bola sobrou para Cristiano, estourou na trave e saiu o gol de Portugal. Se o Bandeirinha deixar de marcar um impedimento, saiu o gol, vai para o vídeo, o Bandeira errou, volta tudo, cancelou. Ok. O problema é, e se o Bandeira der um impedimento que não estava impedido, né? E aí a gente já cria uma outra questão sobre o papel do Bandeirinha. Agora, a dúvida é, o Bandeira agora deixa de marcar impedimento?
Não, veja, esse segundo que você falou foi o segundo gol do Chile. Mas... O segundo gol do Chile, de Vargas, o Bandeirinha deu impedimento, ou seja, foi o gol invalidado em campo pelo Bandeirinha, e depois o árbitro de vídeo validou o gol.
Mas, João, foi numa bola imediata. Isso. Se fosse numa origem de uma jogada, a jogada teria sido comprometida.
Ou seja, o Bandeirinha teria atrapalhado completamente o lance.
Porque nesse lance é o único ponto em que dá para corrigir, porque foi só a conclusão impedida. E às vezes é o passe.
Então os auxiliares eles vão precisar ser orientados a...
Eles já são, na verdade.
Não, deixar correr, né?
Deixar correr. Definitivamente. Eles já são. O auxiliar, em tese, já é orientado para dar dúvida.
Não, veja. Desses do Vitor, a gente está falando, né?
Sim, exatamente. Na dúvida. Mas já existe uma orientação da FIFA que, na dúvida, deixa seguir. Eu, sendo a Bandeirinha até hoje, eu faria o contrário. Na dúvida, eu pararia.
Na verdade, esse jogo do Chile foi o passe para Sanches, na verdade, que ele
recebeu a bola,
e Vargas dá um drible, perde o gol, e na conclusão da jogada, Vargas, em condições legais,
faz o gol. Mas
a origem do lance é que estava errado.
O árbitro de vídeo não foi para o lance de Vargas, o árbitro de vídeo foi para o lançamento
de Sanches.
De Sanches,
o início da jogada.
Então, assim, o primeiro passo para mim é esse. O Bandeirinha tem que ter a plena consciência de que o papel dele agora é segurar o máximo...
Isso.
A bandeira. A ponto de que eu não sei se a função vai existir.
Acho que deve existir. Sabe, por dois motivos. Porque primeiro tem lateral, óbvio, tem aquele lance aqui.
Pode caminhar para dois árbitros em campo.
Não, o que eu penso é o seguinte: a gente pode ter três árbitros em campo da mesma forma, Fred. A gente pode manter os árbitros auxiliares, um em cada metade de campo.
Porque o de trás do gol passa a ser desnecessário.
Não, o de trás do gol já não faz nada.
Hoje não é segurança, mas.
Segurança para
quem? Mas só voltando aqui.
Nunca mudou nada, pô.
Só voltando aqui. A gente, na minha opinião, a gente pode manter o auxiliar, os auxiliares onde eles estão, o Bandeira, certo? A gente pode manter os Bandeiras onde eles sempre estiveram. Só que a gente muda um pouco, a função do Bandeira. Eu acho que, dentro dessa lógica que eu venho destacando há muito tempo, que para mim é desumano você deixar na conta de uma pessoa para correr o campo inteiro os 90 minutos. O que é que eu acho que pode acontecer? Os lances que estão mais perto, mais próximos dos árbitros, dos bandeiras, podem ficar com os bandeiras como a gente tem visto nesse momento.
Eles já são orientados a marcar falta.
Marcando falta, sim. Tal, não sei o quê. Eu não vejo problema em a gente continuar com os bandeiras onde eles estão. A gente ter um árbitro correndo o campo todo e dois bandeiras auxiliando ali nos lances mais próximos, para mim é excelente. Além do que, tem os lances de impedimento que são mais gritantes. O Bandeira tem que estar ali para isso, entendeu? O Bandeira precisa estar ali para isso.
Nos mais gritantes.
Nos mais gritantes.
Para não ter que recorrer o tempo todo.
Isso, mas existem os lances gritantes com alguma frequência no futebol. É muito mais fácil, é muito mais comum você ver um atacante...
Um gritante.
Do que um lance apertado, entendeu? Então, para mim, o Bandeira continua com a função dele e reforça essa coisa da marcação, de auxiliar o árbitro na marcação de falta, de tipo, ó, bota a bola no lugar certo, como a gente tem observado.
Aí só lembrando outra coisa, assim, eu concordo com a análise de Celso dos Bandeirinhos, acho que eles vão continuar existindo por isso, para ajudar a arbitragem em faltas e
auxiliares.
Auxiliares, exatamente. E lembrando que esses recursos de vídeo são importantes, mas eles vão ser implementados em competições maiores, assim, inicialmente, brasileiro. Talvez Série A e B, que você tem todos os jogos transmitidos, então, e fora os outros, na Copa do Mundo nem se fala, as competições FIFA, mas em outras competições não. O campeonato pernambucano não vai ter recurso de vídeo em todos os jogos, então você não pode ter um bandeirinha para alguns jogos e outros bandeirinhas para outro jogo, porque o esporte é o mesmo. Então, assim, eu acho que a função do bandeirinha deve existir, conta de um jogo central e Salgueiro em central, ó. Em Caruaru, vai ter que ter o bandeirinha, porque nesse jogo, esse tipo de jogo não vai ter auxiliar de vídeo.
Mas isso aí já acontece em grandes competições do tênis, por exemplo. E assim, essa questão do bandeirinha
não é,
sair...
Não é todo grande torneio, não é todo torneio de tênis que tem
desafio.
Desafio, né?
Aí eu entro na questão, tu falando aí que é o bandeirinha pode sumir, pode não sumir. Primeiro, eu acho que o bandeirinha pode marcar impedimento e o juiz ser orientado e os próprios jogadores serem orientados o seguinte... Segue o lance.
Mas aí não adianta ele marcar.
Não? Sabe por que não? Porque ele tem que continuar no lance. Ele tem que continuar acompanhando a jogada.
Se ele levantar a bandeira, ele para.
Ele para, entendeu? Ele sai, ele se anulou da jogada. Ele deixa de auxiliar o ato na sequência do lance.
A verdade é a seguinte. Ou então pode ter outro tipo de sinal. Pode ser adaptado.
Rafa, eu acho que aí na dúvida é o seguinte.
Agora deixa. Dúvida deixa.
Na dúvida deixa.
Bicho é simples.
E se o cara marcar o impedimento gritante, a culpa vai ser toda dele. Ele tem que ser punido pra isso. Porque aí ele vai errar o erro fácil.
Exatamente.
O básico, né?
O básico.
E só uma coisa. Voltando pra questão do tênis. Com todo esse recurso de vídeo, mas os juízes... continuam, não?
O juiz de linha...
Continuou. Então, assim, ele não... Não é porque o recurso do vídeo que acabou com essa função.
É porque no tênis, João, não tem o lance extremamente decisivo. Lógico que tem um match point, mas...
E quem escolhe é o jogador.
É um jogo de muitos pontos. Então, o jogador, ele tem uma cota de desafios. Ele que vai administrar quantas vezes ele vai pedir a correção.
Usar o recurso,
porque se ele usar e errar, ele perdeu. Se ele usar e acertar, ele...
Porque senão, se ficasse todo ponto parando, do jogo ia ser totalmente comprometida.
No futebol, eu sou a favor que exista o desafio.
Era bom no futebol.
Mas o desafio...
Cada time tem dois pro jogo.
Tem dois.
Lance de falta.
Mas que não sejam de lances de gol. Porque aí é igual futebol americano. Futebol americano,
todo lance,
revisado. Exatamente. E no futebol, aparentemente... Vai todo gol está sendo revisado.
Agora, só voltando à questão de sumir ou não assistente, aí eu já sou contra sumir. Por exemplo, você me deu um argumento, ok, se ele parar o lance, então segue. Mas deixa ele lá por esses outros motivos. E por mim, Fred, teoricamente hoje são três. Eu acho que devia dar um jeito de aumentar. Porque, como você falou, não pode ficar uma decisão só na mão de um árbitro, ou o cara
com correr. Com três, para mim, fica tranquilo.
Mas eu acho que poderia aumentar de algum modo. Não sei.
Hoje são cinco no Campeonato Brasileiro.
O problema de você botar dois árbitros em campo, aí eu vejo um problema.
Dividir a responsabilidade.
Não é dividir a responsabilidade, é critério.
Pronto. Não, mas é porque critério é uma coisa que tem que ser diminuída também.
Mas
né?
não.
Beleza.
Mas está longe.
Mas está longe de diminuir.
Mas
entendeu?
Não se cria. Mas não se. Não coloca outro árbitro dentro de campo, bota mais duas bandeirinhas. Enfim, dá algum jeito, algum tipo de bandeirinha que possa até entrar em campo para observar algo de perto.
Eles já fazem
informar.
Isso, né? Eles já fazem
pronto,
isso.
Pronto, enfim, eu acho que quanto mais auxílio o árbitro tiver, menos erro vai ter.
O importante é trabalhar para que não tenha erro.
Justamente, e assim, acho que diminuir vai terminar atrapalhando. E só para... A gente tá vendo aqui de tênis, tem campeonato aqui que pode ser 4 ou 6 de linha, tem juiz de serviço, juiz de saque. Vice-central, eu nem sabia que tinha isso tudo.
É o normal, com um torneio de grande porte, são 6 de linha, mais o árbitro de cadeira.
E a gente tá falando de uma quadra de tênis, né?
Mas também é muita precisão na marcação.
É muito rápido. Sim. É, velocidade, a bola é menor também, enfim.
Mas onde eu jogo aqui é sem juízes.
Você pode perder um pouco
de juízes. Não é nada, eu sou honesto demais.
É no bocão, é no
parei,
bocão.
Parei.
Grava isso aí. Não, vambora.
Não, bicho, não é assim.
Vambora.
Teve um desses que eu liguei pra Fred. Fred, não, eu tô puto aqui com o negócio do campeonato. Tava revoltado. Revoltado com o negócio do campeonato. Eu tentando falar com o negócio do podcast, eu consegui não.
Porque é bom perder duas.
O bicho tava aperreado.
Tanto sou honesto que me roubaram e eu deixei a quadra. Deixei a quadra. Eu disse que ia ganhar. O cara tava 8-7 com o cara. No match tiebreak, né? Que é o super tiebreak, é o que define os jogos aqui do... Aqui nas divisões amadoras não tem o terceiro set.
Que papelão,
né?
Bicho.
É de 1 a 10, não. O placar 8-7, tu me inventou 9-7, faltando um ponto pra acabar o jogo. Você não quer 9-7, então tá bom, 10-7. Botei a raquete na cor, fui embora, mandei todo mundo.
Só perder. Bom perdedor.
Porra, fui roubado e deixei, podia estar lá até agora brigando.
Bom perdedor.
Bom perdedor, obrigado. O João falou com o coração.
Tô fácil. Foi todo responsável disso. Galera, olha só. Tenho pensado muito.
E agora a moda é ouvinte do podcast da EMI nos campeonatos.
É mesmo?
Porra, Fred, porra, sou
ouvinte. Amigão, é de brincadeira. Perdeu teu ouvinte já, foi?
Porra, virou festa agora. Eu respeitando pra caralho, porque o cara começa como ouvinte, né? No silêncio ali.
Você tava pensando que todo mundo ia enfrentar, ia ser igual aquele cara daquela final da Série Z?
Tá ligado, aquele cara é irmão de JP do basquete, né?
Sim, meu amigo.
Sim, então que beleza. Então
beleza.
É basquete ou tênis, pô?
Galera, o cara é duas vezes o tamanho de JP. Por baixo. Galera, eu tô morrendo de saudade do domo do Village, viu?
Do quê?
Do domo do Village.
Eu entendi do dono.
Eu também. Eu entendi
do dono. Do dono.
Eduardo, um abraço.
Eu também. Eu entendi
o dono, inclusive.
Não, fica errado, não.
Inclusive, eu continuo entendendo o dono.
Eu entendi do dono também.
É porque você tá no sofá.
Não, né? Todo mundo escutou.
Mas você tá no sofá. Você continua.
Eduardo é de boa. Você. Mas por que a saudade toda do Eduardo?
O cara é de boa, porra.
Entrou no Momento Transamérica mesmo?
Não, foi você que falou.
Recibo.
A mulher dele ficou com ciúme. A mulher dele ficou com ciúme.
Recibo.
Só explicando aqui. Que estou com saudade do domo do Village.
Agora você vai explicar o que é domo.
A cobertura.
Redomo.
Redomo, é melhor.
Ok.
Meu Redomo. Deus do céu. Essa conversa...
De graça.
Essa conversa...
De graça por quê?
Essa conversa está no nível do que eu estava escutando agora há pouco, viu, meu amigo?
Vai.
Larga o microfone.
Tá esperando.
O comercial vai rolar.
Sabe quanto eu recebo lá? 270.
R$270.
É assim. Dependendo do momento, né?
Não, acho que o momento ainda está pro aumento.
Dependendo da saudade.
Bom, passando o Momento Transamérica aqui do programa, lembrar que o nosso código lá garante aí essa estadia por um preço imbatível, né? A gente está falando em R$270 aqui no momento de baixa estação, para você curtir toda aquela estrutura do Village, para ter aquela redoma.
Agora.
Né? Ou o domo, certo?
Já foi
ficar de boa, né, velho?
Já
não chove uma vez só.
Não, ainda não. Só passei o dia, nunca dormi. Só fui ali e tal.
Tu não, você foi naquela época que a gente tá gravando.
Foi, Lucas.
Lucas.
Mas você tá com
cara. A gente te conhece. Tu pode não ter dormido no quarto, mas dormir tu dormiu.
Em algum lugar
tu dormiu. Foi naquela noite que terminou no mar, não foi?
Banho de mar de noite.
Foi.
Promessa.
Pagar a promessa.
Aquele dia que Cássio transformou, o ambiente tava tranquilo, o Cássio fez um ambiente ficar hostil, velho. Sem motivo nenhum, velho.
Não, deu uma botada no torcedor do Galo ali.
De graça.
Foi desnecessário, né? Mas eu pedi desculpa. Fiquei por dentro.
Agora é Eduardo.
Um abraço pra Eduardo, inclusive.
Eduardo dono.
Saudade do Eduardo também.
Ele já prometeu a Lucas no Twitter. Já lavamos as mãos.
Ah, é? Então,
já tá.
Já está garantido.
Vamos ver se chega.
Cresce lá.
Não tem nada ainda.
Até agora
é o discurso.
Jovem, menino, tu gravando de madrugada assim. A patroa tá aceitando de boa? Tá
demais.
Bicho, é toda uma confusão, mas tá aqui.
Aí o que tu faz agora? Tu joga o Village, recupera os pontos e ganha um bônus.
Tá ansiosa por isso.
Então, Jovem.
Tá ansiosa.
Agora é o seguinte.
É o modus operandi.
Posso agora?
Mas é o seguinte, até agora. Tá igual a coletiva do Luxemburgo ontem. É só o discurso até. Quero ver a prática.
Teve um chinesinho e um japonês.
Foi.
Ó, tu leva a patroa, leva a pirrainha, faz a frente lá, meu amigo.
Mas deixa eu te contar um detalhe, João. O golpe vai ter que ser duplo. Porque a patroa também que já disse que tem que ser duas vezes. Uma com a pirrainha e uma só os dois.
Pronto. Eu botou quem? De carroça.
Bateu de carroça.
Bateu de carroça.
E já tá. Júlio já tá ficando aí, é?
Simbora, vai no bolo.
Caio, eu ainda nem vi.
Tu tá ligado que Beatriz foi pra lá comer, né?
Não, mas o que eu tô dizendo é que eu não vislumbro o dia ainda em que eu vou viajar sem Caio, bicho.
Ah, sim.
Ainda tá muito...
Não.
Ó, Beatriz foi lá um mês e um ano. Não, e dois anos.
Ah, tá vendo aí?
E de um ano também. Vai mandar. Aniversário do menino é sempre lá.
João.
Atirador de faca.
João, tu cresce com o Village. O homem do golpe aqui é você.
Parceiro demais, Eduardo.
João de vez. Saudade do dono, no teu caso.
Ali não, ajudou. Como, não. Tá ligado a casa? Que forneceu a argamassa pra Eduardo.
Eu vou guardar então.
Então você deve saudar do dono.
Segura.
É porque o João não pode ter ponto em excesso, não. Se tiver ponto em excesso, gasta rápido. Desde o dia que ele contou aqui qual era a lógica do carnaval. Lógica do carnaval era sábado e domingo no Village. Segunda lá ganha os pontos, na terça desaparece.
Gasta.
Só lembrando, galera, que você.
Nessa vida a gente não leva nada, né, João?
Nada.
É melhor o contrário.
Melhor o contrário.
Some no Galo e domingo, segunda e terça, não
ganha. Agora vai.
Dá muito mais trabalho.
É
comparação, pô.
Vai ficar
porque, se você sumir antes.
Com aquele mostinho, que mostinho.
Chega no Village de bico.
Não, melhor fazer do que o jeito que eu faço. E outra coisa, eu vou fazer feito do B. Que caiu com 10 milhões em...
Não faz nada.
Vai gastar, pô.
Ganhando ponto, gastando. Ganha ponto, gasta.
Caiu pra Série B com rico. Vê que merda.
Só lembrando, galera. Entre lá. Village.galinhas.com.br Village com dois L's. Coloca lá o código podcast45. Lá embaixo. Não precisa mais de CEP, não. Pode colocar lá. Lembrando que
Infelizmente, São João aqui já tá bombando e julho, meu amigo, o bicho também tá pegando. Mas você pode...
Complicou pra futebol,
filho? Eu só vou dizer um negócio aqui, viu? É preço de pousada com estrutura de resort, viu?
Ouve o programa.
Esse escuta muito o programa. Esse acabou de provar que escuta muito o programa.
A gente só fala isso desde antes.
Agora da parceria com o seu
ouvinte, pô. A humilhação. Fala o endereço aí.
Se tu souber o e-mail, meu irmão.
O e-mail
sei não. O e-mail não sei não.
Então, Cássio, resolve a história.
Eu sei.
Cara. Eu já dei o slogan, pô.
Só um detalhe. O velho detalhe, professor. Tá em pausa. Tá não? Já que não tá em pausa. Tu disse que jogo que é pra cair com 10 milhões, né? Pra cair, o cara tem que cair.
Não,
cara. Desarrumado, né, velho? Cair com 10 milhões, meu irmão.
Galera, vamos partir aqui pra um próximo tema que. A gente tá aqui com um levantamento, um comparativo, né? Pra gente traçar um paralelo, fazer uma relação entre o preço que alguns clubes estão praticando de ingresso e o público que a gente vê dentro dos estádios, nas arquibancadas.
Isso vai gerar aquele velho debate, né? Até que ponto vale a pena você diminuir o preço do ingresso para ter uma renda menor.
Mas para ter a presença do público lhe apoiando,
pode,
né?
Pode ter uma interferência no jogo, pelo menos na postura do seu time, né?
Ó, a gente tá aqui com alguns dados, né? No jogo de sábado, oitava rodada da Série B, quando Santa Cruz empatou com o Inter 0-0, 25.356 pessoas acompanharam aquela partida no Arruda. Para uma renda de 227.927. Vou arredondar aqui para 228 mil, só para ficar mais fácil para os ouvintes entenderem. Tem a gente pode traçar um paralelo, por exemplo, o que a gente viu entre Corinthians, pro jogo entre Corinthians e Cruzeiro, que teve 30.465 pagantes e uma renda de R$1.462.000.
Que é uma constante nos jogos do Corinthians em casa.
Agora tem um dado aqui que eu acho que é mais próximo para a gente poder analisar. A gente tem aqui esse Coritiba e Corinthians, que o público pagante foi de 23.824, então próximo do que a gente teve no Arruda, e a renda foi de R$1.072.000. Então, a gente teve mais ou menos o mesmo público, só que de renda no Arruda, 227 mil, 228 mil. E
no Couto Pereira
passando de 1 milhão. É. Então, o recorte que a gente faz é esse. Eu queria que a gente pudesse analisar o peso, né? Se vale de fato a pena você baixar tanto o ingresso e ter o apoio da torcida de maneira massiva, ou se é melhor você manter um preço mais... mais alto, né? Um ingresso um pouco mais alto e ter uma renda satisfatória.
Eu acho que no caso do Santa, ele foi um pouco radical. Tipo, R$5 para uma geral, para um ingresso de arquibancada superior, assim, é um preço que não se pratica mais em canto nenhum. Então, assim, a questão no caso aí dos jogos que você leu aí, eu acho que o ponto mais radical aí, mais fora da curva, foi justamente do Santa. Porque eu concordo que você possa baixar o preço do ingresso ou achar um meio termo, por exemplo. O que o Sport pratica nos jogos da Ilha, para quem não é sócio, é um absurdo. É R$60 uma arquibancada frontal e R$40 uma arquibancada lateral, para quem não é sócio. Ou seja, hoje quem vai para os jogos do Sport praticamente só é sócio do Sport. Quem não é sócio do Sport não vai. E isso eu acho um radicalismo do outro lado. Mas colocar um ingresso de R$5... Eu acho que é um caso muito, assim, esporádico. Eu acho que R$5 não se pratica. R$5 você não faz nada. O que é que você compra com R$5? Pouquíssimas coisas. São futebol, se você praticar futebol com ingresso de R$5, eu acho um exagero.
A questão é a seguinte. Se você tivesse botado esse ingresso a R$10, esse que foi R$5, será que teria feito tanta diferença? O torcedor que pagou R$5 não pagaria R$10?
Acho que boa parte.
Eu acho que pagaria. 80%. Eu acho que o cara que pagou R$5 pagaria R$10.
Eu acho que ele teria.
Aquele ingresso, ele costuma ser quanto, aquele ingresso? Do Santa Cruz? 15, 20?
20 era na Série A.
20. Se você botar 10, já é seria metade. Um preço bem acessível.
Não seria, não seria o mesmo público. Talvez tivesse 16,
será?
17 mil pessoas, mas teria o dobro. Quase que o dobro da renda, né? Eu você sei. Tem que chegar nesse meio termo aí.
Eu acho que o cara que pagou 5 pagaria 10. 10 já seria uma grande
porção. Acho que 80% do pessoal que pagaria... Esse é o chutômetro, mas na verdade. Mas acho que a maioria que pagaria 5 pagaria 10.
Teve uma foto,
inclusive, 10.
Bem bonita, que rodou bastante nas redes sociais, que era uma família inteira, né? Aparentemente simples, né? A gente tá todo mundo de costas.
Sensacional, né? Aquela foto.
É, o pessoal andando, a família, acho que tinha umas 7, 8 pessoas.
Com menino pai, na cacunda, filho, menino no braço.
Indo pro Arruda. Talvez esse seja um caso.
Sim.
E porque ali tinha, sei lá... R$35 de ingresso ali.
Não, assim, pessoas, tinha, não, pessoas. Na verdade tinha um casal, uma criança até 10 anos, acho que não paga, assim, alguns das crianças tinha, não pagaria.
Tinha R$25, R$30 de ingresso ali pelo meio. talvez aquele ali, ele fosse só. Fosse só ele e a esposa, o filho ficasse. Mas eu acho que de fato tem que haver equação, assim. Não pode. A gente não pode ter um caminho mais fácil.
R$5, com toda a sinceridade, não é um valor que é proporcional a uma partida de Série B.
Eu concordo plenamente com você.
Eu acho que a gente pode ter uma área de preços bem populares, de fato, né? Específica, de repente, até um pouquinho mais que isso, mas R$5 pra você ver um jogo de futebol.
Pouco, de Série B hoje,
é fora da realidade.
Muito pouco.
É fora da realidade.
O cara, muito
alguém que foi de ônibus, algum torcedor que foi pra
Série B. Pagou mais
de ônibus
do que passou.
Simbólico.
Pronto, mas aí.
Assim, como teve aquele ingresso de R$1, não foi o Atlético Mineiro, ano retrasado, ano passado,
é simbólico.
Colocou ingresso a R$1.
Você portões abertos.
O que eu quero dizer é que futebol é mais caro que isso.
Não, futebol é mais caro
que isso. 10 já é bem barato, pô.
Só que vocês têm que lembrar uma coisa. O pessoal que frequenta a geral ali do Arruda, vou dar um exemplo que eu acompanho de perto. É o porteiro do prédio da minha mãe, que é meu amigo há anos, e o cara tem 5 filhos. Aí quando era jogo de série, ele fazia, hoje eu vou ter que escolher quem é que eu vou levar. Levo um ou levo dois. Eu garanto a você que sábado, eu tenho certeza que ele tava de folga, não passei prédio da minha mãe pra ver. Mas se ele tivesse de folga, ele teria condições de levar ele e os 5 filhos.
Não, eu concordo, Rafa. Não, isso aí ninguém tá discutindo, não. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, a gente colocar valor.
Não,
né?
Se colocar valor. Pronto. É, eu concordo, mas o que acontece? Enquanto o esporte, que Castro tanto assim, critica, em alguns pontos eu concordo com ele, que não pensa nesse público, a Santa Cruz às vezes pensa demais e esquece desse valor agregado que vem mais na frente. Eu concordo plenamente com o que você falou. R$5 não vai ajudar o Santa Cruz, mas às vezes o clube pensa assim, tá valendo mais a pena eu ter mais gente no estádio, apesar da crise, da crise que ele enfrenta como para pagar salários, o que for, ter esse pessoal no estádio apoiando Santa Cruz, do que eu estar jogando só para 15 mil, ganhando, não sei, 100 mil a mais. Às vezes pode ser que essa é a visão do Santa Cruz, que de um certo ponto de vista, do ponto de vista econômico, está errado, mas do ponto de vista de reaproximar o torcedor, eu não sei se está tão errado, não.
Vamos lá. Sobre a questão do Santa, eu acho que a gente começou a gravar aqui à noite, o Santa confirmou o valor de R$5 para a Arena. Eu acho que é o menor valor que a Arena já cobrou.
Acho não, é o menor
valor. De ingresso. Assim, teve já de sócio de direito a entrar, alguma coisa assim, e olha lá.
É 4 vezes, o estacionamento vai custar quase 4 vezes mais.
Mas o estacionamento da Arena sempre foi algo, sempre algo que precisa ser conversado, é muito, muito caro. Mas isso é outra discussão. E aí vai ser um exemplo que você está falando. O estacionamento vai custar 4 vezes mais que o ingresso. Sempre foi caro o estacionamento da Arena. Mas esse ingresso de R$5 levar para lá me surpreendeu, porque o fator Arena é outro. E por isso que eu não enxergo a comparação do Corinthians, primeiro, a renda per capita de São Paulo é mais alta do que a de Pernambuco, isso é muito óbvio. E proporcionalmente, a quantidade de gente do Corinthians com grana para pagar o ingresso de Arena é muito maior do que a do Santa. Então assim...
Não, mas o comparativo, o grosso do comparativo
não,
foi
mas...
Curitiba.
Mas eu tô no Corinthians ainda, só pra. Vou chegar no Coritiba. O do Corinthians, embora o Corinthians seja um time do povão, a classe média. A classe média do Corinthians é mais do que suficiente. E olha que a classe alta também, apesar de o Corinthians ser um time do povão, mas tem muito, muito rico que torce pelo Corinthians, mas a classe média do Corinthians é mais do que suficiente para encher aquele estádio. Indo para os outros. Então, assim, eu acho que essa comparação não cabe muito Corinthians e Santa. Indo para os outros dois. O que me chama a atenção é o Coritiba, embora o Paraná também seja um estado rico. Porque eu valorizo o preço da arena. O Bahia, não, essa renda que o Bahia fez não foi Pituaçu, essa renda foi na Fonte Nova.
O Bahia fez 1.052.000 com 33 mil pessoas no estádio.
O Bahia, com esse valor na Fonte Nova, você não... Por exemplo, o próprio Corinthians, apesar disso tudo que eu falei, no Pacaembu não dava esse valor. Porque as pessoas não aceitavam pagar esse preço para assistir no Pacaembu. Como não aceitariam pagar esse preço para assistir no Arruda? Então o estádio faz diferença. Por isso que o Bahia tem essa vantagem de ter essa renda. Ele está também um estádio de Copa do Mundo. O Coritiba reformou seu estádio. Quase todos os setores para a torcida do Coritiba são cadeiras. Uma boa parte do Couto Pereira é cadeira, deu uma organizada no estádio, até porque o rival construiu o estádio de Copa do Mundo, o clube tinha que se mexer um pouco. Então, a do Coritiba eu considero fora da curva, porém, com uma observação, foi Coritiba e Corinthians, ou seja, é aquele jogo, porque os públicos do Coritiba, mesmo com a campanha boa que ele está tendo, não estavam alcançando esse patamar.
Mas o ponto é só pela relação pessoas, valor da
renda. Sim, mas foi contra o principal adversário.
Sim.
Não foi Coritiba e Atlético Goianiense, porque Coritiba e Atlético Goianiense não daria essa renda de jeito nenhum. O Corinthians tem um peso muito grande, inclusive a torcida visitante. Então, nesse paralelo, são situações muito, muito distintas. A do Santa ter levado R$5 para a arena já bota, inclusive, um molho nessa discussão, porque eu achava que esses R$5 teria sido completamente esporádico. O Santa já levou esses R$5. Então, mas nesse momento, o Santa está querendo mais apoio, porque R$5 não deu dinheiro. Tanto não deu dinheiro que a renda não foi, a renda 220 não foi grande.
Mil.
220 mil, o custo do arrodo, o custo de manutenção, tudo. Você botar o seu maior público na Série B e dar 220 mil bruto, e na renda ainda vai ter que repartir com o governo nessa questão toda, num sábado, no feriado de São João. Então, assim, 25 mil pessoas na renda é gente demais. 25 mil pessoas na arena é gente demais. Se der esse público lá com esse mesmo preço, vai ficar numa faixa de renda semelhante. Não vai mudar a saúde financeira do Santa, não.
Não, vai não.
Então, aí eu concordo com a questão do ingresso de R$10. É muito bom que o torcedor do Santa tenha tido a oportunidade de pagar R$5 nessa partida e até na próxima. Porém, para o clube, essa equação não me parece a ideal.
Até porque um clube que tem dificuldades financeiras e cujo
que precisa
clube
da renda.
Exatamente, cuja a receita de renda é uma das principais de Santa Cruz.
E essa equação,
é há muito tempo.
Como essa equação não bate, embora a média de 220 mil para 25 mil é quase uma média, se aproxima de R$10, não é nem de 5, né?
O ticket médio, né?
O ticket médio. E puxando para o Sport, antes de devolver a palavra, porque eu estou falando da situação do mais barato e o do Sport, como o Rafael falou, assim, o jogo do Vitória, para mim, foi mais um jogo que bate na mesma tecla. Foi o quinto jogo em casa do Sport. 3 mil contra o Grêmio, 4 mil contra o Cruzeiro, 7 mil contra o Vitória, 11 mil contra o São Paulo, 12 mil contra o Flamengo.
É o oposto, né?
Os públicos, esses números pra mim...
Ele arrecadou 139, ou seja, também não funcionou.
Não rendeu, não funcionou. Mas esse número de público, pra mim, ele é auto-explicativo. Assim, pra mim, quem quiser defender, que continue defendendo, que tem que valorizar, só que não tá valorizando nada. O quadro de sócios do Sport, por exemplo, o quadro de sócios do Santa não é grande. Estava em 6 mil começou o ano. Nem sei a última vez que atualizaram isso. Deve estar um pouco mais, mas no começo do ano chegou até 6 mil. O do Bahia, por exemplo, o Bahia pode praticar um valor maior, porque o Bahia não tem sócio. O Bahia estava 14 mil, estava até lutando para a campanha de sócio. O Sport já tem. O Sport tem 28 mil sócios titulares. 40 mil juntando tudo. Se o Sport tem 28 mil sócios titulares, tem que entender uma coisa, bicho. Ó, o Sport não terá 1 milhão de sócios. Não terá. Existe uma... Eu não acho que o Sport tenha chegado no teto. Mas... não está tão longe. E no momento que não está tão longe, significa que o Sport só trabalha, como o Rafael falou, só para quem é sócio. O João falou, só para quem é sócio. E não enxergar isso, eu acho um absurdo. Esse público não vai mudar. Fazer como uma promoção que o Sport fez. Uma promoção que ele tem, uma promoção de ingresso para o sócio, ignorar completamente o povão, botar
40. Essa promoção, Gustavo B acreditou que ia dar 20 mil pessoas.
Não, assim.
Aí, não, mas isso é assim: esse discurso de a gente fez a promoção de sócio para R$10 atrás da barra, e por conta disso, ele achar que vai colocar 20 mil pessoas na ilha no jogo contra Vitória, sábado, no domingo, 7 da noite, é não enxergar.
E aí, nesse caso,
o problema,
esporte,
a realidade.
Né? Do esporte, voltar para um ponto que eu já citei aqui. Desconhecimento do clube. Porque existe um programa de sócio que é justamente para trás da barra, para geral da jovem, que você paga R$30 por mês e ganha ingresso para todos os jogos.
Só para esse setor.
Não funciona. Por quê? Porque as pessoas não querem ir para esse setor.
E não, as pessoas não têm crédito.
Não, calma.
As pessoas que frequentam ali não têm crédito.
As pessoas não querem ir para esse setor. Os sócios não querem ir para esse setor. Eu pago 40 e pouco, eu podia preferir, em vez de pagar 40 e pouco, em vez de pagar 48, pagar 30 e não pagar mais nenhum ingresso. Enquanto eu pago 48, com 2 a 3 ingressos por mês, chega a mais de R$100. Eu poderia pagar 30 e sempre ir para trás da barra. Eu não quero. Nesse domingo, a promoção foi de R$10 para o sócio. A geral, atrás da barra, estava vazia. E a social, com ingresso a 20, estava cheia. Isso mostra o quê? O sócio prefere pagar 20 para ir para a social, ou para frontal, ou pagar 40 para ir para a cadeira, do que pagar os 10 para ficar ao lado da jovem. O dano que a jovem causou para aquele espaço do estádio, ele foi muito grande. Não vai mudar assim. Aquele é um espaço...
maculado.
É, marginalizado até.
E isso
tem que mudar, eu acho que tem que mudar, mas a melhor forma de mudar, no caso do esporte, é transformar... Já tá provado que o sócio, mesmo a R$10, não quer ir para ali. Já está provado que o sócio, mesmo de graça...
R$30 de graça na categoria sócio, você não quer ir para ali.
Não quer
ir pra ali. Na verdade...
Deixa eu só terminar o raciocínio, João. Ou seja, qual é a conclusão? A única saída daquela área é se estabelecer um preço popular para substituir o todos com a nota única e exclusivamente naquela área, e um preço popular que, para mim, é o que foi falado aqui. Não pode ser 5, mas é 10 reais. Para mim, todo jogo do Sport, a geral do placar, deveria ser 10
reais. Mas aí é que tá. Eu concordo com você. Mas assim, a questão da... Olhando na cabeça da diretoria do Sport, que começou essa campanha contra a torcida jovem, e o dilema é justamente o seguinte. Quando ela fez aquele setor a 30 reais para uma categoria chamada sócio-torcedor, onde esse sócio-torcedor paga 30 reais por mês e entra de graça ali, a intenção dela foi o seguinte: limar a jovem, tirar a jovem, limpar a jovem, e você ter o cadastro das pessoas que vão para ali. Não deu certo. Na hora que você coloca aquele setor, ingresso popular, 10 reais, você está abrindo de novo para a torcida jovem ficar ali, porque o torcedor da torcida jovem paga 10 reais e vai para ali.
Okay.
Então, assim, esse é o dilema da diretoria do esporte, de não ter aquele setor maculado, vinculado à torcida jovem, como sempre foi, tirar a torcida jovem do espaço, a torcida jovem daquele espaço, e você colocar 30 reais para ter um controle das pessoas que estão tendo aquele acesso ali. É um dilema que eu entendo. Assim, é um X da questão, é um problema que tem que ser... Tem que achar uma solução, mas eu entendo a origem do problema.
Pune,
eu
entendo também.
Pune 10 vezes mais, 20 vezes mais, a quantidade de gente que tosse pra jovem, porque tem gente que tosse pra jovem, tem que tosse pra Inferno Coral, tosse pra Fanalto. A quantidade de gente da jovem, uma infinidade de gente toma punição de graça por causa desse pensamento, supondo que o pensamento da diretoria seja isso. E eu acredito até que seja mesmo. Eu acho assim um detalhe. Então, supondo que seja isso, não tem solução.
Eu acho que a solução é continuar fazendo os bloqueios à jovem que vem sendo feito. Bandeira, camisa, identificação.
Mas a jovem saiu.
Não existe mais uma...
Assim, desapareceu.
Tentar fazer esse tipo de bloqueio, mas permitir que haja uma área utilizada.
Na verdade, tem ali, né? O gatinho pingado, né? O gatinho pingado continua. A charanguinha canta agora, sem a blusa amarela. Né?
Mas a referência lá.
Pouca
inclusive
gente.
Inclusive criticando Arnaldo.
Pouca gente.
Nunca sabe que eu considero algo muito pior do que isso. Esse cortar o povo dessa forma. E na hora que já disse uma vez no pódio, mas já que está falando esse tema, é sempre bom lembrar. No momento que você não faz parte, você não tem como ter acesso a alguma coisa, com o tempo, você deixa aquilo de lado. Você passa a não viver aquilo não passa a fazer parte da sua rotina. Você, eu não consigo frequentar o esporte.
É o que acontece com o Náutico.
Por que meu filho vai ser esporte? Ou o quê? E de repente, papai, meu amigo, do santo o cara consegue ir.
Mas é o que acontece com, assim, então, em outra escala,
eu acho,
com o Náutico.
Eu acho que quando se pensa isso, tem que se pensar, inclusive, no comportamento da torcida, de que, nesse caso, a longo prazo, o cara passa, deixa de
se acostuma não ir. Se acostuma não ir.
E deixa de viver o clube, deixa de ser o clube.
É o Náutico que está acontecendo com o Náutico.
E aquele setor sempre foi o setor que encheu primeiro. Você ia pro jogo na ilha, a geral da barra ali atrás do... Sempre enchia rápido ali, porque os preços praticados eram esses aí. 10 reais, eu acho, a média de preço ali sempre foi. E de uns tempos pra cá é que isso mudou.
Só pra trazer um dado aqui, do Bordeiro de Sport Vitória, eu fiz uma soma aqui rápida, pode ser que esteja uma margem de erro pra menos ou pra mais, dos season tickets, digamos assim, que foram vendidos pra essa partida, foram 1.045 pessoas por diversos setores do clube. Enquanto, só para entender, como o exemplo que Fred falou, das sociais, só sócio que pagou 20 reais, foram 1.934, que correspondeu praticamente um terço da renda da partida. E assim, tem alguns setores que não teve nem compra desse season ticket, por exemplo, assento especial, só um proprietário de sócio, só quatro compraram, e assim, que compraram a temporada inteira, né? E pouquíssimos, assim...
Como foi mais executada aquela ideia?
Opção de 5 jogos, 10 jogos. Eu acho que assim, devia ter a oportunidade da pessoa... Tá aberto ainda pra essa compra? Não tá mais.
O de 5, 10 jogos tá.
Tá, né? A temporada toda não tem mais sentido. Mas 5, 10 jogos tem que ser mantida e... Enfim, baixar o preço que vai criar uma confusão justamente com esse torcedor que comprou. E só pra gente voltar pra falar um pouquinho da arena, o ingresso de 5 reais vai ser pro leste superior. Ou seja, aquela parte atrás do gol, da entrada...
Não.
Não,
a leste é frontal.
Perdão, é frontal isso mesmo.
Ainda deram lugar bom, inclusive.
Eu confundi. E essa área vai ser, segundo a lei, eu tinha me falado, e o Twitter de Santa Cruz confirmou agora à noite, essa área vai ser destinada à verba para algumas reformas do Arruda.
É, agora o Twitter falou leste, ou seja, vai ser leste inferior também, né? Porque ele falou, acho que ele não colocou superior e norte, não. O Twitter, se eu não me engano, ele falou só leste, né?
A renda, não, leste superior, o de R$5, pelo que eu entendi foi isso.
Foi, então. Agora, com essa relação da arena, traz o questionamento que a torcida do Náutico, com toda a razão,
é revoltada.
O Náutico não consegue colocar esse valor, o Náutico é obrigado a praticar preço de R$15, e aí o Santa coloca esse valor.
Não, isso é
o Santa tá certo na estratégia do Santa. Agora, o
não,
governo do Estado, que tá, assim, a Odebrecht era meio que ligava o foda-se, mas o governo do Estado, ele tá num trabalho árduo de tentar salvar a arena. Tá num trabalho árduo, faz domingo na arena, se esforça, vai qualquer coisa que pode fazer, prova de ciclismo, show, o que puder fazer.
Deixa se folia, se folia.
Esse folia que vai ser feito, inclusive assim, ok, eu não tenho nada contra não, eu não vou. Mas tenho nada contra.
São Lourenço folia, né?
É, eu não tenho nada contra, assim, você tá tentando, aqui, veja só, aquele estado tá em pé, a gente não pode também ficar torcendo nariz e torcendo
pra dar agora já tá lá, o elefante
assim,
tá lá.
O que se perdeu de shows é engraçado, assim, Recife tava numa rota, crescendo em rota de show internacional, depois da Copa, perdeu, porque Fortaleza e o Castelão ficou mais atrativo para shows, aqui não tem uma área e ninguém consegue apostar
na arena.
Na arena. Mas assim, o governo tem que flexibilizar pro Náutico.
Mas acho que aí não é o governo. Aí tem que partir da direção do Náutico, porque...
Chutar os R$5, né?
Exatamente. O que gerou a revolta do torcedor do Náutico, e com toda a razão, é o seguinte. O Náutico, desde que está na arena, há esse clamor por ingressos mais baratos, para os sócios terem mais vantagens, enfim... É, isso, aí existia uma barreira, que era a muleta para quem não conseguia colocar esses ingressos populares, que era o contrato com a Odebrecht, que era uma coisa mais amarrada e tal. Depois que se rompeu isso, rompeu o contrato do governo com a Odebrecht, que automaticamente também rompeu o contrato do Náutico com a Arena. É, uma maior facilidade para você flexibilizar esses ingressos com o governo, isso também não aconteceu. E aí, na hora que o Santa leva o primeiro jogo do ano dele para a Arena nesse ano, o Santa Cruz consegue ingressos a R$5 e gratuidade para os sócios, os sócios do Santa Cruz que têm seus direitos mantidos lá na Arena. Então, assim, isso revoltou o Náutico, porque, assim, bicho, o Náutico está jogando naquela Arena ali desde 2013 e não consegue um fiapo de benefício de nada. E aí o Santa Cruz leva... um jogo que consegue. E aí você compara. E aí é natural essa comparação. Quando o Sport leva os jogos dele para a Arena, os contratos que o Sport faz com a para levar jogos da Arena são vantajosos para o Sport, porque são contratos para jogos pontuais, né? O Náutico tem aquele contrato absurdo de 30 anos e estava engessado aquilo ali. O Sport, quando leva para a Arena, o Sport tira proveito da negociação, porque não existe nada amarrado. Você negocia jogo por jogo. E aí o Sport consegue ser mais vantajoso. O Santa Cruz agora conseguiu também isso. Levar ingresso R$5 é o ingresso mais barato que a Arena já colocou. E o Náutico, mesmo depois da quebra do contrato com o Odebrecht, dessa prisão que o Náutico tinha lá, que o Náutico agora não é obrigado mais a jogar lá. O Náutico, se quiser, pode trazer um jogo para Recife, a gente já debateu aqui várias vezes, levar para a Ilha, para
a
Lula, enfim.
A informação que eu tive, João, é que existe um acordo para todo esse segundo semestre seguir todos os jogos lá.
Mas tem que haver uma flexibilização, porque não é interessante para ninguém, para a Arena não é interessante, para o Náutico não é interessante, o Náutico continuar praticando os preços que pratica na Arena, para colocar 1.000 pessoas por jogo lá, e o Santa Cruz, no primeiro jogo que leva, consegue colocar R$5. Então era um clamor para o Náutico colocar ingressos a mais, se não consegue transferir jogos da Arena, tirar jogos da Arena, mas coloca ingressos mais populares, para ver se, sabe, se ajuda a levar um pouco mais torcedores para a Arena, porque o que acontece com o Náutico, com o processo, é o que Cássio falou há pouco tempo, assim. O que está acontecendo já há algum tempo. O torcedor do Náutico que não vai para a Arena, há já algum tempo, desacostumou aí. Desacostumou, não vai mais, meu pai mesmo. Meu pai era um frequentador assíduo dos jogos do Náutico. Ia para todos os jogos dos aflitos, todos. E na Arena ele começou a deixar de ir, porque é longe, porque não sei o quê. E ele vai raramente... Ele vai pro jogo. E ele era um cara que ia para todos os jogos do Náutico, que era um torcedor que ia para todos os jogos. Então, assim, assim como ele, eu conheço muitos torcedores que. E aí cria o hábito do sofá. Então, assim, a reclamação da diretoria do torcedor do Náutico com a diretoria do Náutico, ela é justificável. E eu acho que tem que partir da diretoria um acordo com o governo para tentar praticar ingressos mais, um setor lá, ingressos mais populares.
E só tem que lembrar uma coisa: essa questão da torcida do Náutico não tá indo pro estádio. Só tem um setor agora para o do Náutico, né? Guia de jogos do Náutico.
Só no Oeste ali.
Só o Oeste que é aberto, que é o setor considerado prêmio.
Mas aí tá certo, assim, você não pode tá pagar que a conta do...
A operação, assim.
É, exatamente.
Foi idêntico ao que aconteceu nos jogos, no, na final do Campeonato Pernambucano Futebol Americano. Só que aquele setor foi utilizado e, lógico, aí é outro horário, outra conjuntura, mas
é pela operação. Só mais um torcedor do Náutico que continua firme e forte.
Augusto.
Tava lá.
Vai amanhã.
O telecast do sábado foi nervoso. A gente teve o telecast oficial gravado e depois teve o telecast do
Augusto. Augusto tem Skype.
Deve ter.
Quando ele criar.
Augusto tá participando.
Ele tem que participar, tô falando só, eu tô brincando não.
Olha só, eu tava pensando aqui numa alternativa, voltar aqui um pouco ao assunto. Tava pensando numa alternativa ali pra aquele setor de geral do esporte. Que João trouxe uma questão interessante, que é o dilema de continuar afastando a torcida jovem e de você, se você baixar muito o preço do ingresso, você acaba abrindo para o retorno deles. Aí eu pegando como gancho o desejo da torcida, da diretoria do esporte de ter o cadastro das pessoas que estão ali, eu penso em algumas alternativas. Porque a questão é que, como o Fred bem destacou, aquele espaço ali ele está no mínimo maculado, certo? É um espaço que vai demorar muito culturalmente para ser
resgatado. A gente já chama Geralda Jovem.
Já se chama Geralda Jovem. Pronto, exatamente.
O que é que... Agora só um adendo. Acho que é o seguinte, se botar barato, a turma vai. O torcedor popular, ele não tem essa cisma com a jovem, não.
Talvez tenha. E é o seguinte, eu concordo que a luta contra a jovem, ela é contínua, você não pode parar, né? Luta contra as facções organizadas é uma bandeira que a gente carrega e tem que ser continuada. Mas a gente precisa também lutar contra essa cultura. A gente tem que desmanchar um pouco essa imagem de que aquilo ali é o espaço da torcida jovem. O que é que eu pensei que poderia ser feito? Fazer, por exemplo, pensei aqui uma ideia, que o Fred já me ajudou com outra também. Você pode reservar aquele espaço, ingressos a R$10, para alunos da rede pública de ensino. Ou seja, você vai saber quem é, o cara está matriculado na rede pública, o cara vai ter que dar a matrícula dele. Então é um aluno da rede pública acompanhado de um responsável. Ou fazer uma venda casada. Só entra ali pai, mãe, um casal acompanhado do filho. Aí tipo,
gratuidade para a família.
Exatamente.
Eu acho que pode ser um espaço família. Você pode gratuidade fazer toda a venda casada. Não é um ingresso de 10, é um ingresso de 20.
R$20.
Em que o adulto pode levar uma criança ou os casais podem ir.
Isso.
Porque você passa a permitir, né, a mudar a cara daquele
espaço. Mudar
de
cara.
Família,
exatamente.
De família.
Você muda aquele espaço. Né? Já que existe esse impasse, e é um impasse que de fato, pô, tá pensando quebrando a cabeça aqui, tem que arrumar uma solução diferente.
Eu acho que o grande caminho é esse. Eu acho que a diretoria do esporte tem que trabalhar para. Porque, como a gente já falou aqui, aquela geral é conhecida como Geralda Jovem. Eu acho que o trabalho, inicialmente, é para mudar essa cara. Fazer uma cara diferente.
Geralda Família, velho.
Fazer uma coisa, um trabalho, inclusive de marketing, em cima daquele setor, com ingressos populares, mas com outro tipo de
linguagem. Isso, coloca aquele brinquedo lá de fora, na entrada, pipoca, não sei o que. Faz
uma coisa
diferente. E agora eu estava me lembrando também, algo que era muito comum nos anos 90, e deixou de existir. Não sei se é porque os clubes pedem mais, que era o ingresso. Porque aqui a gente passou anos e anos e anos com o ingresso subsidiado pelo governo do estado e todos aqueles problemas que a gente já falou. Mas houve um tempo em que a iniciativa privada subsidiava ingresso. No Náutico chegou a ter com Turquesa, talvez tenha sido o último
teve,
caso.
Né? Já teve ingresso com um pacote de biscoito.
Exatamente. Né?
Confiança.
Isso também, os clubes podem voltar a fazer essa negociação. O ingresso subsidiado que acabou foi com dinheiro público.
Isso.
Você pode buscar... Antigamente saía nos jornais, pô. Saía,
o cara no diário, não foi?
No jornal, no diário e levava pro jogo.
Essa semana não teve uma ação de sangue com o Hemop? Com... O cara doava sangue e ganhava ingresso?
Isso, então você tem que buscar também essa saída.
Pra Sport São Paulo, eu acho.
Você faz ingresso solidário, você vai buscando todo esse cenário aí.
Mas tem que ocupar. Galera, antes de a gente girar aqui pro nosso próximo bloco, eu queria convidá-los a curtir lá nosso canal no YouTube pelo seguinte, porque... lançamos aí dois produtos já, né? A gente já tem o Escolha ou Morre bem consolidado. Recentemente a gente lançou o Cozinhando o Jogo.
A trilogia tá no ar.
A turma tá abraçada com o Cozinhando o Jogo. Eu recebi uma tweetada aqui que o cara falou que era gigante demais.
Eu confesso que a gente ficou meio assim, porque o cenário é diferente, não tava...
E foi a primeira vez, né?
Então, eu fiquei meio desconfiado. Será que a turma vai gostar? Mas a turma gostou.
Aqui, ó. Próximo, com certeza, a turma vai gostar mais ainda.
Anderson M. Ferreira. Esse Cozinhando o Jogo foi imoral. Acho que é bom, né? Acho que é um bom. Então, curtam lá. Foi um evento que a gente realizou lá na Kamikaze do Rio Mar. Chamou a galera participou.
Foram três temas, né?
Foram três temas. Primeiro, comida...
assistir o jogo em casa. Justamente quem está debatendo um pouco aqui, né? Sofá ou estádio.
Sofá ou estádio. O segundo, jogador que mais fez raiva e o gol que fez você explodir. Né?
O sofá estádio foi com um espetinho de queijo, com cobertura de...
Com a massa de a base de cerveja Lagarta.
O segundo foi o hot dog de sofá.
Foi com cheddar, tal, Doritos.
Aquele, né, gourmetizado. E o terceiro, não por acaso, a explosão, que é o clássico de Ricardo Caldas.
A explosão de bacon. Chef, né?
A explosão de bacon. E já está na hora dele começar a pensar no próximo cardápio, a gente marcar, né, para ter a continuação.
Inclusive, a galera já está nervosa também pelo próximo confraria do FIFA. Viu?
Também.
A turma já está nervosa.
E o Escolha o Morro, que está indo ao ar, nesse momento que você está ouvindo, possivelmente bom, já entrou no ar.
Muito bom.
Esse vai ser uma série de Escolha o Morro nervosos, que é as maiores derrotas de Sport Náutico e Santa Cruz e as maiores vitórias de Sport Náutico e Santa Cruz.
Do Santa.
As derrotas dos três e as vitórias do três. Acho que o primeiro que entra no ar é a maior derrota da história do Santa.
Isso tem que ser, porque depois do vídeo.
Ah, é, então
depois
é,
do verdade. Vídeo que foi lançado, tem que ser.
Então,
né?
Nessa terça-feira, você vai assistir um debate sobre a maior derrota da história do Santa Cruz.
Essa imprensa pernambucana foi lá. Olha a escolha.
A turma abre. Até quatro anos não quer apoiar, né?
Depois achar ruim.
Depois achar ruim.
Não tinha pesquisa, né,
cara? Olha, cara, quando veio isso?
Não tinha pesquisa.
Não tinha jogador da
não
seleção.
Não tinha polêmica de 87. Não tinha jogador da seleção.
A turma gosta, já, pra ver só. Vamos abrir assim a série, espera derrotas. Com qual?
Detalhe.
Santa Cruz, vão ser maldoso? Reunião da cúpula do mal, vamos...
Coral.
Sabe o que foi o pior? Teve um cara que falou isso, né? Tô esperando aí, eu até comentei. 2 horas depois, o jogador do Sport foi convocado para a seleção sub-15. O cara disse, 2 horas depois que o cara falou isso. Não, mas veja, é o que eu falei pro cara, não, hoje estou ansioso para sair notícia, como se fosse assim. Eu falei pro cara, só bicho, notícia é notícia, pô. Não tem isso de notícia.
O cara hoje foi foda, o cara fez assim, o Sport perdeu, cara, quero ver agora. Essas são as três opções que o cara deu. Novidade de 87, pesquisa de torcida ou convocação de sub-10. O cara tá logo sub-10.
Foi sub-15. Que é a menor categoria da seleção.
Por favor, você que tá aí, corra lá no nosso Twitter. Foi publicado na segunda-feira.
Muito bom.
O clipe desse Escolha Morre tava fantástico.
Mas reforçando, também teremos vídeo com a maior derrota do Sport.
Se a gente quiser.
E no caso do Náutico.
Se a gente quiser. Se a gente quiser fazer só
foi gravado. E no caso do Náutico. A segunda maior derrota do Náutico.
Porque isso aí é...
É porque o Escolha Morre com a primeira é... Pelo amor de Deus.
É o rei do spoiler.
Esse é nervoso. Esse é o bicho, é o dedo nervoso. Esse aqui é o spoiler nervoso.
Professor, eu sei que você fala isso. Eu posso ser soltar um spoiler. Mas nesse caso, não. Porque o programa é isso. O programa é exato. Qual é a segunda maior derrota do Náutico? Não é spoiler, não.
Mas veja só.
Olha o que tá falando de resenha. Tava com o talão na mão, né?
Passou pra você, João. Fique tranquilo. Recife vai pra todo
mas, enfim,
mundo.
Mas, enfim, do Náutico é muito...
É muito acusado.
E a gente também, se der brecha, a gente vai fazer de Bahia e Vitória também, pelo menos num programa por dois.
Assim, a gente vai ser cornetado demais quando fizer isso.
É porque no YouTube, mais do que nas outras redes sociais, a gente tem uma participação muito grande.
A maior derrota do Bahia?
Não dá spoiler, não. Aí é spoiler. É. Porra, tu vai dar spoiler, pô. A gente vai gravar o programa. A gente nem gravou o programa agora, tu já quer dizer qual
não,
é a derrota.
Nervoso. Como foi a pré-produção dos outros? A gente fez uma lista de jogos. Eu ia dizer um jogo, nem falar qual era a maior derrota, não.
Ele não segura, não. Ó, diga.
Porra.
É mais foto que ele.
Ficou com vergonha.
Não, Fred sabe qual é?
A maior derrota do Bahia?
Sim.
Sei não.
Vamos debater no programa, né?
Por favor, jovem. Segura 10 centavos aí.
E outra, o grupo do WhatsApp tá nervoso, viu? O grupo do WhatsApp tá nervoso e, assim, já pintou ali uma nova sugestão pra continuar essa série.
O grupo da gente?
Foi.
Poxa, não vi, não.
Foi.
Tu falou, pô.
Meu Deus do céu.
Tu que falou, pô.
Deixa.
A ideia é que é de jogo.
Sim, jogo que vai ter,
já tem patrocínio, gente.
Vamos soltar.
Aquela ali é, vai ser
aquela ali é muito boa, pô. Sim. Aquela ali é muito
porque
boa.
Tem muita coisa nervosa no grupo.
Bom, galera, falando agora de Campeonato Brasileiro, começando pela Série A. Galera, Tomás deu uma entrevista ainda citando a possibilidade de o Sport brigar por vaga na Libertadores. Campeonato do Esporte, já dá pra gente cravar.
Eu quero saber o chá que a turma toma na ilha, viu?
É alucinógeno que a turma tá, né? Meu irmão vai cair. Isso é grave, pô.
Porque... Rebaixamento, né, galera?
E só, eu botei, quando eu vi a matéria, eu botei no Twitter assim, bicho, a pessoa do esporte tem que parar com isso, pô. Porque assim, primeiro que soa hoje como gozação. Você falar isso, o time na zona de rebaixamento, você falar que o time vai brigar pelo Libertadores, nesse momento soa como gozação, soa como uma pressão desnecessária para cima do time. É, então, assim, o time tem que entender qual que é a parte que está disputando no momento. Se daqui a 2 meses a situação começar a virar, aí você começa a falar do Libertadores, mas agora não tem necessidade.
Sabe o que
de
parece,
você dar esse tipo de interrogação, porra.
Sabe o que parece? Que não aprendeu nada com 2016.
Exatamente.
Que tinha feito isso várias vezes e continua fazendo.
E sabe, pô, o que eu acho que é o motivo principal disso? Eu tinha até anotado aqui. É um perfil enganoso que esse time do Sport passa. Por conta dos nomes, que são nomes de fato grandes, mas quando você vai para a prática, é um time que teoricamente é um time muito técnico, certo? Por conta das peças individuais, mas na prática isso não acontece. O futebol que o time joga não traduz essa qualidade técnica que se vende por aí. Num time que tem Diego Souza, que tem André, que tem jogador de 5 milhões, que tem jogador de Rogério, mas de 6 milhões.
Eu vou ser fire,
e Richelli, e Magrão, e não sei quem, não sei quem. Grandes jogadores são no papel. Mas, na prática, o time do Sport, essa qualidade inteira que se vende, não se vê. E já faz tempo.
Você fire aqui. É, só pelo seguinte, só colocar um novo argumento aqui pra gente debater sobre o campeonato do Sport. Concordo 200% com o Lucas que o potencial técnico do Sport tá muito longe do futebol que o Sport tá apresentando. O senão é só o seguinte, quando o Luxemburgo foi contratado, eu, por exemplo, pra mim tava longe de ser o primeiro nome da minha lista, mas sem sombra de dúvidas, é um treinador que ainda tem muito para oferecer e que conhece muito futebol. E a questão é, Luxemburgo, na prática, ele ainda não teve tempo de trabalhar com esse time. O Sport ainda está, quando o Luxemburgo assumiu, o Sport ingressou nessa maratona de 2 jogos por semana.
E não vai ter não, meu amigo. Até a Sul-Americana ele não vai ter esse tempo não.
Mas a questão é, eu acho que esse elenco do Sport, ele, se tiver um tempo para treinar, ou com um pouco mais de tempo, é possível que esse time do Sport ele evolua taticamente.
Mas não vai ter, mas é isso que ela falou. Não vai ter. Por enquanto não vai
ter.
Vai
demorar
ter. Pode ter uma semana, que seria a final do Pernambucano, se ele levasse o time B, mas
tem que isso levar, na minha opinião.
Mas não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Ele vai jogar a final para ser campeão com o time, todos os titulares. Então, assim, não vai ter. Então, assim, eu acho que, como não vai ter, a gente tem que trabalhar com a realidade que existe. A realidade que existe é que o Sport não vai ter esse tempo para treinar. O Luxemburgo não vai ter esse tempo para treinar. Então, vamos minimizar danos e vamos parar de falar com esse negócio de Libertadores. Vamos parar de falar com isso. O Sport não está, nesse momento, com moral para falar com isso. Para falar disso,
rebaixamento com 2 jogos terríveis.
E quando eu quero dizer que o perfil é enganoso, e por que fica essa coisa? Não, porque é um time de muita qualidade... Parece que isso, o jogador absorve isso e acha que pode resolver jogos a qualquer momento e acha que pode resolver jogos teoricamente simples, como esse do Vitória. Não era que era um jogo simples, mas o Sport era favorito pra esse jogo, vamos colocar assim. Era um jogo que o torcedor botou na conta, esse jogo a gente vai ganhar.
3 pontos,
E aí tem uma atuação dessa. E muito por quê? Muito por conta da postura, que foi o que o Luxemburgo falou na coletiva. Então, esse discurso de não, é um bom time, é técnico, tem excelentes peças, Oswaldo, André, certo? Mas se não tiver postura, isso acho que acaba tirando um pouco de um fator essencial que está faltando ao Sport, que teve contra o São Paulo, mas que faltou contra o Vitória e que falta em vários jogos. E a gente estava conversando aqui, surpreendentemente, em jogos que não se espera mais do Sport, o Sport vai lá, coloca esse fator postura, entra com outro espírito e aí o time rende.
Porque não teve, pesado. Sabe quando teve essa postura? Contra o Flamengo.
O jogo da volta contra o Santa Cruz. Contra o
Santa Cruz, ali teve
postura. O jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo é um time não. Então, o Sport. Agora, quando são jogos aparentemente mais tranquilos, o time entra num relaxamento ali.
O Cruzeiro, que
foi natural.
Engolido, foi engolido lutando.
Lutando.
Era um time muito frágil contra o Cruzeiro, lutando. Mas se não tivesse dado a vida, teria perdido
pelo Cruzeiro. E eu acho que o Luxemburgo.
Porque lutou muito. Agora, de fato, Lucas, é postura. Mas é também o desacerto tático, que é muito grande ainda.
Não, mas quando eu bato nessa tecla com firmeza, eu vou pegar até o caso de Anselmo para ilustrar isso. Porque é um jogador que todo mundo sabe que não é um primor tecnicamente, não é um cara cheio de recursos. Mas, bicho, o cara entrou com uma postura que pra mim ali foi um recado muito claro pra esse time do Sport. O cara conquistou a torcida em 2-3 jogos. Mas por quê? Por causa da postura, meu amigo. O cara mordeu o jogo todo. O cara se entregou o jogo todo e passou esse recado. E falta isso ao Sport. Tem sido
comum nos bastidores. Muitas vezes. Eu tenho ouvido uma expressão. E a expressão é bem verdadeira. É um time de funcionário público. Os jogadores parecem se comportar como funcionário público.
Exatamente, bicho. Exatamente.
Eles agem de forma muito...
Então, o jogo... Por exemplo, aquele jogo contra o Santa Cruz, que foi o jogo mais marcante da temporada do Sport, ali, sim, o time entrou com um espírito, que é um espírito de decisão que o Luxemburgo pediu e que não teve.
Cheio de problemas.
Os caras ali entraram. Por quê? Porque teve uma
Santa Cruz. Alguns dias
antes. Exatamente, porque ali se criou um contexto novo, né? O jogo teve todo um apelo, então os caras foram se motivando, tava perdido. Esse time do Sport tem muito isso.
E mordido, né?
Quando você acha que não, tá perdido, não vai dar nada. Aí essa qualidade técnica, que de fato existe, mas eu não sei que nível é essa qualidade técnica, eu até concordo que exista, mas às vezes essa qualidade técnica, ela acaba escondendo, certo? Um fator, deixando de lado, um fator que é fundamental.
Pô. E só essa questão da pegada... É juntando as duas coisas, na verdade. O time também está assim, porque existe um desacerto técnico, existe a falta de tempo para treinar, que é a coisa que o Celso falou, só que esse tempo, falta de treinar, vai continuar existindo. Então, assim, o que é que você faz quando você tem esse desacerto e sem tempo para treinar? O que é que você pode fazer para nivelar...
Sua sangue.
E ter a pegada. Que quando o Sport, quando o Sport consegue ter essa pegada, como foi no jogo que a gente citou aqui, São Paulo, Flamengo e Santa Cruz, para mim são os três melhores exemplos, o Sport faz partidas ok.
Segundo tempo contra o Grêmio.
Quando
o que o Santa Cruz está fazendo? O que é que o Santa Cruz está fazendo? Contra o Ceará ali. Como foi que o time entrou em campo? Né? Apesar do primeiro tempo.
O Vitória contra o Sport.
Pô.
Dando carrinho, brigando toda a bola.
Hoje em dia é muito equilibrado, pô. Então
eu acho que eu cheguei a falar isso no telecast. Além de toda a parte tática, técnica, o Vitória ganhou todas as bolas que espirravam. A bola que sobrava, a bola que ficava dentro da área, a bola de canela. Todas o Vitória ganhava. O Sport não ganhou nenhuma porque não tinha reflexo e atenção para chegar primeiro no lance.
Isso é uma coisa que já vem há algum tempo acontecendo. Esse time do Sport. Eu não vou dizer em jogos contra Flamengo, contra São Paulo, é outro caso, e até por isso o time já entra mais ligado. Mas em vários jogos, esse time do Sport passa essa sensação, e não é de hoje não, de que acha que vai resolver o jogo a qualquer momento, certo? E entra meio mole e tal. E Série A, meu amigo, não tem espaço pra isso mais não.
Contra o Danúbio.
Tem espaço. E levando o gol contra o Vitória foi com um minuto de jogo. Porque entrou desse jeito.
Se o Sport for esperar tempo pra treinar, Luxemburgo só espere para o Dia dos Pais, que vai ser uma semana antes do Dia dos Pais que o Sport vai ter essa oportunidade, porque a Sul-Americana ainda tem alguns jogos que serão disputados no dia 9 de agosto. Aquela semaninha ali, que é, já é o quê? Já é no segundo turno. Ou seja, quando o Sport for estrear no segundo turno, é que ele vai ter uma semana.
Ou seja, primeira vez no ano.
É. E aí é o seguinte:
absurdo.
É um absurdo. Só que essa é uma muleta que não pode ser levada, por mais que seja justificada. E que obriga o Sport a usar a semana da final do Pernambucano. O Sport está obrigado a usar essa semana para treinar. Se o Sport não fizer isso...
Até porque a tendência é que ele perca os dois jogos fora de casa.
Sobretudo se perder. Se não fizer isso, e você tá comprometendo de vez, porque você depois tem o Atlético Paranaense num jogo que a tendência é que o Atlético Paranaense venha mesclado, porque será às vésperas do confronto contra o Santos. Você não vai tirar um proveito, você vai se expor dessa forma, porque assim, antes do programa eu estava até dizendo assim, o Sport perdeu três jogos contra o Vitória. Não tem nenhum torcedor do Sport que está consumindo a crise desse momento. O torcedor do Sport está consumindo já as duas derrotas fora de casa em sequência. Né? Não vai ter, o abalo não vai ser maior, porque está todo mundo já vivendo o clima de 8 pontos na 10ª rodada. Isso tá quase que...
Porque a tendência natural é que o Sport perca do Atlético Mineiro e perca do Santos. E aí, se são três derrotas seguidas, aí com três derrotas seguidas no Brasileiro, você entra numa crise.
Afunda.
E aí, depois tem essa o jogo, depois do jogo contra o Santos, tem a final contra o Salgueiro do Pernambucano. E aí, é a última chance da diretoria do Sport colocar em prática o que vendeu no processo eleitoral. Que é menosprezar o Pernambucano, deixar o Pernambucano de lado, porque o Sport tem que pensar em coisas maiores. E aí você já está dentro da competição maior do ano, que é o Brasileiro. E aí, se a diretoria do Sport colocar o time principal para jogar lá em Salgueiro,
aí todo discurso, o que resta do discurso, implode. Acho que é assim.
É o ato máximo da covardia.
Exatamente, assim. É você se pegar um título.
Você vai comemorar. Vê só, vamos supor, o Sport perde as duas. Tu vai comemorar. Tu vai fazer foto, tu vai trazer pôster.
É.
Você vai fazer o quê? Vai botar um vai tweetar dizendo que é campeão
do mundo. Eu discordo um pouco dessa visão. Queria, inclusive, até para levantar esse debate, qual o time que você. O Sport perdeu as duas. A gente tá nesse.
Eu iria com reserva.
Não. Qual é, que time é esse que você escalasse?
Poderia levar Magrão, porque goleiro não vai nem vem. Assim, Magrão não trabalha taticamente, então você pode levar Magrão, tá numa grande fase.
Isso.
Raul Prata, os dois zagueiros reservas. Que seja Neres e Matheus Ferraz.
Neres não pode, né? Pode,
sim, bom. Neres não tá. Então Matheus Ferraz e Henriques. Certo? Lateral esquerdo, não tem nenhum.
Lá da base, Evandro.
Ou Evandro, então. É, não tem nenhum lateral.
Não tem nenhum, porque não pode. Mena não pode.
Exatamente. Mena tá fora, então Evandro, que seja.
Já poderia ser Raul Prato na esquerda e Samuel Xavier na direita, ou seja.
Aí você já
faz Samuel Xavier. Mas você não treina com o Samuel Xavier aqui.
Não, mas veja, de qualquer forma é o seu time. Conta no escala do seu time.
Os volantes. Eu não sei se o Ronaldo ainda vai estar à disposição, se não vai estar. Também assim, os outros não podem.
É, não pode. Ele não pode. Tem que ser Patrick Ronaldo, não pode. Sandra não pode na esquerda.
Ou Ronaldo e Fabrício. É. Ronaldo e Rodrigo ou Ronaldo e Fabrício.
Já é reserva aí.
É, ou Fabrício e Rodrigo. Se Ronaldo já tiver descartado.
Diego Souza não vai.
Aí.
Everton Felipe,
caso, já que não está sendo utilizado. E aí põe a turma que não está jogando. Marquinhos.
Leandro Pereira
e Juninho. Dá demais para ir com esse time. Lênis, considerando que Lênis também já está sendo negociado. E digo mais. Esse time é obrigado a ganhar do Salgueiro, que não ganha de ninguém na Série C.
E detalhe, o Salgueiro também tá perdendo perdeu o jogador.
Na Série C. Valdeir vai embora na véspera
da partida. E perdeu o principal jogador.
Olha só, esse time do Sport, o Sport tá jogando Série A. Se esse time que eu escalei aqui...
É um desgaste menos,
né? Se esse time sem dúvida.
Porque se vai o titular e me perde,
aí pronto.
Aí acabou de vez o campeonato.
Se você coloca esse time que eu falei aqui...
A confiança acaba de vez.
E esse time não consegue... Consegue me apanhar do Salgueiro. Aí, meu amigo.
É um erro absurdo.
Você tem alguma dúvida que o time reserva?
Vai mais motivado.
Do Bahia ganhando do Salgueiro.
Além de tudo,
o time reserva do Sport tem ganhado Salgueiro.
E outra coisa, esse time reserva, ele vai mais motivado para disputar esse jogo. Por quê? É aquele velho espaço. Quer mostrar serviço, quer ganhar espaço.
E sem a obrigação que o Lucas falou.
Você blinda. Sem obrigação, blinda. E outra coisa, se você levar o time titular, primeiro. O que a gente tá falando antes aqui? De pegada, de time que acha que vai vencer a qualquer momento, que tá faltando pegada. Os caras do Sport, depois de três porradas no brasileiro, a cabeça dos caras estão no brasileiro. Você não vai colocar na cabeça de Diego Souza, ó, Diego Souza. Tá lascado aqui no brasileiro, mas vira o chip e vai ser campeão pernambucano. Os caras não vão virar o chip. Porque a cabeça dos caras, pros caras, pra Diego Souza, pra Richelli, pra André, pra esse pessoal... O filé do ano é o brasileiro. Então os caras estão se preocupando para a carreira deles. Eles sabem o que muda para a carreira deles é fazer um bom brasileiro. E não ganhar o título pernambucano que ninguém vai ver. Porque o campeonato pernambucano está enfiado no meio do brasileiro. Não vai ser notícia em canto nenhum desse Brasil. Então assim, para os caras jogarem esse pernambucano, Diego Souza, André, eles vão já desmotivados para disputar esse pernambucano. Corre o risco de apanhar lá, volta, e aí entra nessa questão de Lucas falou, volta ainda mais desmotivado. Então, assim, mandar o time reserva.
Agora, sabe o que eu acho, João? Eu acho que aí cabe mais a diretoria. Vou dizer por quê. Essa postura, primeiro pelo discurso que ela teve. Segundo, que jogador, eu entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que boleiro. Jogador tem a cor de boleiro. O cara quer jogar todo jogo. E valendo taça, entendeu? Até um Diego Souza, que não ganhou nada, mas... A tacinha, levantar a taça. O cara não ganhou nada até hoje, não levantou uma taça no Esporte. Então, queira ou não queira, vale um título estadual. É um jogo que vale. Então, o cara que é boleiro, jogador, quer ser campeão, quer tirar onda, Everton Felipe, com rivais, não sei. Os caras, a gente aqui, a gente tem esse cuidado, sabe? Como jornalista, então a gente tem essa visão. E eu acho que cabe muito mais à diretoria fazer isso aí que você está dizendo. Tomar essa postura, porque se deixar pro jogador, eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é que o boleiro...
Ele vai querer, né?
O boleirão, ele quer jogar pra ser campeão, pra levantar a taça, entendeu?
É outra visão.
Então tem essas duas...
Tem essa visão, mas eu acho que, assim, só pra resumir...
Mas eu queria que tivesse a sua visão. Eu queria que o jogador tivesse essa visão aí.
Pra mandar o reserva, primeiro pra poupar. Pra ter essa semana livre que o Luxemburgo tanto cobrou na última coletiva, e ele cobra com razão. Ele tem a chance de ter essa coletiva... E eu acho que, pro planejamento do Sport, pra temporada, eu acho que...
Agora vou dizer também,
tem sentido levar...
Agora vamos dizer...
Se o jogo fosse na ilha, ficar calado.
Vamos dizer outro cenário aqui. E se o Sport surpreende e ganha um desses dois jogos, por exemplo. Se ganha do Atlético ou ganha do Santos. Muda o cenário um pouco.
Muda, porque você ganha
jogo, pelo menos esse jogo.
Você pelo menos melhora o clima. É por isso que eu tô dizendo. Se perder as duas...
Eu acho que não tem clima nenhum.
Não tem, porque assim, que ninguém vai nem comemorar. Veja só, vai ser aqueles, vai ser tipo a festa da espiga. Quando perdeu do Vasco, tuitou a festa da espiga.
É.
Vai tuitar que foi campeão. E vai ser 50 frases de pancada. Tudo bem, isso é a realidade de rede social, uma realidade que não é maior. Vai ter isso. Festa, vai ter gente que vai comemorar, vai ver na Globo, vai ficar feliz, vai. A gente também não pode tratar tudo por rede social.
Eu também acho.
Mas nos formadores de opinião. Nos formadores de opinião.
Eu acho que é principalmente a diretoria, Fred.
Exatamente.
Que se comprometeu. Entendeu?
Nesse momento.
Porque o torcedor que eu tava dizendo a João agora aqui. O jogador, por ele mesmo, eu acho que ele pode ter essa coisa. Não, eu quero ser campeão, ele vai comemorar. O jogador vai comemorar, pô. Vai tirar a onda, é campeão, leva a taça, o torcedor.
Mas pessoal, você não pode tirar a onda. Vamos dizer que o Sport seja 19º. Vou nem dizer que é lanterna, porque eu não sei se o Avaí ganha. Mas 19º. Tu vai tirar onda de quê?
Não, mas tira onda com o Ligado no vestiário.
Mas não campeão, pode não se tirar onda. Veja só, quem tira onda pra mim, vou dizer aqui. Quem tira onda pra mim, perde como atleta. Porque o cara que é 19º não pode tirar onda e comemorar pernambucano. Quem fizer videozinho comemorando, pra mim, é atleta merda. Porque atleta tem que estar consciente de que o time dele tá na zona de rebaixamento e é isso que importa, pô. Claro. Comemorar, tem que pegar. Ganhou lá. Quem é o capitão Magrão? Pega a taça, bota debaixo do braço, nem levanta.
Mas não vai, não. Nem
eu sei
espere,
que não vai.
Espere.
Eu sei que não vai.
Aí vai com festa, não sei o que. Vai
porque,
comemorar.
Sabe por quê? E se a diretoria fizer isso pra mim,
cabe a diretoria.
Cabe a diretoria. Porque assim, o que se espera dessa diretoria agora, já que a palavra não existiu, o planejamento não existiu, é pra mim coragem. Porque mandar o time pra lá, você tá sendo covarde, você tá com medo de perder.
Como foi durante todo o Pernambucano.
Essa diretoria tá começando a pensar assim: eu vou ser rebaixado, mas pelo menos eu saio campeão. Ano que vem eu subo,
eu acho
que é fácil, vou ter.
Eu acho que a diretoria.
Mas assim, eu volto com dois títulos, eu ganho o Pernambucano
e na Série A.
Covardia.
Isso é tudo que a gente pensa, mas eu acho que se fosse apostar dinheiro, apostar real na mesa, eu acho que a diretoria vai mandar todo mundo.
Sabe por quê?
Porque é o perfil da diretoria. É uma diretoria covarde. A diretoria do Sport é uma diretoria covarde, porque o Sport está nessa situação que está hoje, muito por conta da covardia do início do Pernambucano, quando descumpriu a plataforma de campanha eleitoral com medo de tomar porrada no outro dia.
Porque o Santa botou o time reserva, o Sport foi titular, que
então,
assim, simboliza.
Concordo com você, eu chego a apostar também, também aposto com você, estou com você nessa, João, de que a diretoria deve mandar o time titular, porque é uma diretoria covarde.
João vai dar o data grilo.
Só que eu fiz aqui, que eu fiz um data grilo no meu Twitter.
Esse Twitter abriu. Tá aqui, João, o resultado.
Ah, é, pronto, então vê.
69% utilizar o time reserva e 31% o time titular.
É, até porque assim, como a diretoria do Sport dá muita importância às redes sociais, vamos ajudar. Na final do Pernambucano, Luxemburgo deve usar o time reserva, 69%. Usar o time titular, 31%.
Lembrando que essas enquetes são 1.249 votos, né?
1.249
essas enquetes votos. São sempre sujeitas a ter o voto do outro time, porque não tem como filtrar daí.
É, mas assim...
Mas eu acho que na rede social é isso aqui o cenário.
É. Bom, galera, vamos girar aqui. Figueroa, fazer aquela sua velha conta, né? Aquela matemática de, ao invés de a gente contar os pontos, somar os pontos conquistados aí, a gente vai... Recortar. Obrigado. A gente vai tirar aí os pontos perdidos dentro de casa. Como é que está essa classificação do Z11?
É, Z11, né? Dos 11 times que a gente coloca com
Z11, meu amigo.
Não, não tenho a discussão da G12. Quando a gente fez o áudio guia, esse ano, na verdade, a gente fez 9, G9, Z9 e botou dois intermediários.
Falando de estatística, assim, tu viu uma aqui soltada do Flamengo esse fim de semana?
Da invencibilidade, né?
Que o Flamengo tava invicto em 3 dos últimos 14 jogos.
Meu irmão,
que absurdo. Lá na derrota
pro invicto em 13 dos últimos 14.
Aí ficou
que invencibilidade é essa?
Aí ficou em 14 dos últimos 15, depois que empatou o Fluminense.
Minha nossa. É, então, aí eu fui justamente fazendo recorte, né, desses times. Quantos pontos perdidos em casa, que isso mostra muito, né, o tamanho do abismo. Então, Ponte Preta, 3 jogos em casa, 3 vitórias. 100% de aproveitamento. Detalhe, só jogou 3 em casa. Então você já começa a olhar para a tabela de classificação e vê que a campanha da Ponte pode ser mais sólida do que parece. Né? Porque ganhou todas em casa. O Vasco
jogou
5, mesma quantidade do Sport, só perdeu um jogo em casa. Então o Vasco.
Corinthians, né?
Perdeu 3 pontos em casa, tem 80% de aproveitamento. O Botafogo só fez 3 em casa, empatou um jogo, tem 77%, perdeu 2 pontos. O Bahia fez 4 jogos, perdeu esse último jogo, tem 75%. Curitiba perdeu 4 em 15, 73%. Chapecoense, 6 em 15. Perdeu 4 em 15 pontos disputados.
Ah, 4 em 15, tá,
isso é que é interessante. Você vê aqui que Curitiba e Chapecoense, que são os times desse bloco que estão mais em cima, eles têm 5 jogos em casa. Né? E tiveram um aproveitamento, sobretudo
o Curitiba. Chape já tem 2 derrotas em casa, Chape.
Isso, porque perdeu 6 pontos em casa, 60% de aproveitamento. O Avaí fez 3 jogos, 4 pontos, 55%. O Sport é o quarto pior. Tem 7 pontos em 15 disputados, 53%. O Atlético Goianiense, 9 em 15, 40%. O Vitória, 8 em 12, 33%. E o Atlético Paranaense, 8 em 9, 11%.
Lembrando que o Fred tá se referindo a pontos perdidos
em casa. E aí eu fiz, eu não vou ler aqui para não ficar extensivo, eu fiz também os pontos somados fora, mas aí você vai vendo que alguns times equilibram, né? O Atlético Paranaense é o caso. É o último colocado de aproveitamento em casa, mas 2 vitórias fora agora foi lá.
Já tem 7 pontos. Né?
É, já tem 7 pontos.
Completa o oposto do ano passado.
E 4 times apenas não somaram ponto fora, que é Vasco, Sport, Atlético Goianiense e Avaí.
Ou seja, não por acaso...
Todos embaixo. Quer exatamente. Dizer, o Vasco está muito bem...
Porque
bem
se garante na... Tá, se garantindo, se agarrando nos pontos. Né? É, o Vasco. É. Nos pontos em São Januário.
O Avaí, dos que jogam fora de casa, é o caso mais crítico, porque já disputou 5 partidas fora.
Milhardinha.
E, que é o que o Sport está muito perto de ficar similar ao Avaí daqui a 2 rodadas, porque o Sport vai ter...
Porque não fez o dever de casa, ele faz
15 pontos fora, né? Se o Sport não belisca nada, fica similar.
E aquele perfil que a gente estava falando do Sport tem a ver com o levantamento que Cássio fez no Telecast, né? Os pontos conquistados... contra os adversários teoricamente mais difíceis.
Teoricamente não, mais difíceis.
Os mais difíceis.
Perdeu tem 4 esse... jogos contra Avaí, Ponte.
É impressionante
Vitória
isso.
Vitória e Vasco. E pontou com Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Isso não faz o menor sentido.
Grêmio com aquele...
Sendo um fire.
Só assim, um adendo, Grêmio, a gente sabe que o Grêmio é o time reserva.
Azar do Grêmio.
Sim,
sim. Mas é o escudinho do Grêmio.
Eu sei, pô.
Então, mas aí
é ponta, ponta e preta.
Sendo um fire, então... Aí, você tem que dar sendo fire... É um motivozinho pra ter um fio de esperança nesses dois jogos agora, né?
Sendo...
Que é Atlético meu, Mineiro e é Santos,
fio de esperança, pô. Sendo um incêndio aí, viu, meu amigo?
Mero em Roma, né?
É o que eu te falei. Esses dois jogos, eu, Fred, já tô... Minha matemática já tá na segunda-feira que vem. Quando eu perdi do Vitória, eu já perdi de como é o nome mais do que carroça?
Terno.
É de terno, né?
Perdeu Lailô.
Carroça
Lailô.
Quem sabe a turma dominó ali da
vida. Não é dominó, não, pô. Toma se engana, ali é baralho.
Lailô. Joga tem tudo ali mesmo.
Mas ali a maioria é baralho.
Tá ligado? Que se a gente vai me dar cara, a gente vai passar por lá, vai estar lá a turma jogando.
Não vai ser por ali que a gente vai voltar, não.
Não passa mas... só pra tirar foto?
Parado dominó. E Galavit. Bom, galera, com esses cálculos de Fred aí, esse levantamento, tô cada vez mais fã dessa sua matemática, viu? Para mim ela é bem consistente, ela dá um recorte bem fiel da competição.
Fala, Grilo. Só lembrando que...
Claro que tem só lembrando.
Não, é só lembrando, não é importante. Que a gente não tem... não vai falar do cenário de Santa e Náutico na Série B, porque senão vai ficar muito velho, os jogos já tem jogo uma rodada completa na Série B, que a gente vai falar dessa rodada quando a rodada se encerrar. E, de todo caso, tem os telecasts de Náutico, que foi bem profundo, e de Santa Cruz também, que a gente fala muito mais do que os jogos em si. O telecast de Náutico que eu gravei com o Celso, a gente falou... O jogo em si foi rapidinho. É. A gente falou mais da situação do Náutico, para o futuro, projeção matemática, os desafios de Beto Campos, enfim, tem todo...
Alternativas.
Tem um telecast longo sobre o Náutico, então, se o torcedor do Náutico quiser estar sentindo falta... A gente já falou do Náutico aqui um pouquinho também, já falou do Santa... Mas tem telecast para atender essa demanda aí.
Lembrando foi um adendo importantíssimo mesmo.
Jogos Santa Cruz e Náutico no mesmo horário, por sinal, 7h15. Não vou prometer não, vou dizer que é a tendência que o telecast saia um pouco mais cedo.
Não,
eu falei, não vou prometer.
Que é tendência. E o Náutico com o setorista novo.
É verdade.
Santa também.
Aí tá vendo.
Ai. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.